Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Começo por cumprimentar o senhor secretário de Estado e a sua equipa. Sejam bem-vindos mais uma vez à Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto para a audição regimental ao abrigo do número 2 do artigo 104 do Regimento da Assembleia da República, para discutirmos as políticas no âmbito da juventude e do desporto. As regras são conhecidas, os tempos de palavra também. Chamo apenas a atenção de todos e de todas de que as manhãs rendem menos do que as tardes, porque depois temos o problema do plenário às 3 horas e algum tempo para as pessoas poderem comer. E, portanto, não temos tanta disponibilidade de ultrapassar os tempos previstos como da parte da tarde, em que é apenas um pouco mais de sacrifício pessoal, mas não há o imperativo das 15 horas para se regressar ao plenário. Assim sendo, como é sabido, vou dar a palavra ao Sr. Secretário de Estado para a sua intervenção inicial de 10 minutos. Tem a palavra, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero naturalmente começar por cumprimentá-la a si, enfim, todos os serviços de apoio da 12ª Comissão, obviamente as senhoras e os senhores deputados, agradecendo mais uma vez, enfim, a oportunidade de estar aqui a discutir as políticas e a ação governativa na área da juventude e do desporto. Tenho, como é sabido, alternado nesta minha intervenção inicial os temas de desporto e da juventude nesta comissão. Portanto, de hoje irei começar por dar algumas notas, enfim, conta de algum trabalho desenvolvido desde a nossa última comissão e, portanto, vou começar por falar de juventude, seguindo depois para os temas do desporto. E a primeira, enfim, referência que queria fazer, talvez as senhoras e os senhores deputados recordarão, que sensivelmente há um ano, portanto, exatamente quando iniciei posse ou tomei posse no exercício destas funções, fiz saber a esta comissão que tencionava fazer os chamados roteiros de juventude, roteiros do associativismo e, portanto, estar de visita, no fundo, por todos os distritos do nosso país, conhecendo um bocadinho melhor o associativismo juvenil de base local e, portanto, aproximando assim, digamos, a Secretaria de Estado ao terreno, como se costuma dizer. Não escondo uma grande satisfação que, tendo dito que tencionava fazer esta volta no espaço de um ano, portanto isso aconteceu, estão visitados, na realidade, 17 dos 18 distritos do nosso país, e isso só não aconteceu efetivamente nos 18 distritos, porque há um distrito ainda por visitar, que é Setúbal, e isso deve-se ao facto de em Setúbal estar a ser ultimada a construção, ou melhor, a requalificação do edifício do IPDJ, da própria Pousada de Juventude, e que vai ser inaugurado agora no dia 1 de junho, e, portanto, a senhora Presidente da Câmara Municipal de Setúbal pediu encarecidamente que o nosso roteiro acontecesse só nesta altura que essa, digamos, obra estaria pronta, que vai ser tão significativa para a juventude naquele concelho, enfim, naquele distrito. Mas, portanto, destes 17 roteiros de juventude que foram feitos em 17 distritos, houve, eu diria, uma experiência única para mim, enquanto Secretário de Estado, mas sobretudo muito útil para percebermos, de facto, o que é que os jovens por todo o país e no associativismo juvenil vão fazendo, quais são as suas principais preocupações, os problemas com que se deparam, as aspirações que têm, e essa foi, de facto, este roteiro foi muito importante para a Secretaria de Estado, eu diria, para a definição depois também de um conjunto de políticas públicas para este setor da juventude. Queria dizer-vos que o Empreende Já está também já, enfim, colocada e publicitada a lista definitiva dos primeiros 315 participantes neste programa que o IPDJ desenvolve na área do empreendedorismo. Portanto, como saberão, serão 630 os jovens envolvidos neste programa. Neste momento estão 315 já são conhecidos. Portanto, a formação vai começar já no mês, na primeira quinzena de junho, aliás, serão 5 horas de formação diária que estes jovens irão ter, num total de 125 horas de formação, para depois se passar no mês de setembro, portanto, a desenvolver o projeto e, concretamente, o plano de negócios que cada um vai poder, enfim, desenvolver, sendo que poderão depois ser agregadas ou agregados estes projetos em conjuntos de três, o que significa que até ao final deste ano, e mais concretamente em outubro, passarão, portanto, 90 projetos à Ação 2, com um prémio de arranque de 10 mil euros por projeto para estes, enfim, para estes jovens. Também vos queria dar conta do lançamento da campanha 70 Já, portanto, foi feito no passado dia 18 de abril. Era, como vocês sabem, também um projeto, enfim, muito acarinhado por esta Secretaria de Estado. Estamos a falar de uma campanha de sensibilização para a efetivação dos direitos dos jovens. No dia 2 de maio lançámos o primeiro código-chave para a temática da participação. Ainda em maio vamos lançar um novo código-chave, portanto, para a temática dos tempos livres, a que vamos chamar Experimenta Já. São 9 os temas desta campanha de sensibilização no âmbito do 70 Já e, portanto, que estarão, que está em pleno de desenvolvimento. Ainda na área da juventude há apenas mais duas notas que gostaria de deixar. São, como eu costumo dizer, pequenas, grandes coisas que foram feitas nesse setor da juventude e não posso deixar de referir a sexualidade em linha, uma linha de apoio que o IPDJ disponibiliza aos jovens numa temática tão importante como é a da sexualidade, que, como também é sabido, este governo voltou a introduzir a gratuitidade desta linha e, efetivamente, o impacto já se fez notar e no primeiro trimestre deste ano foi muito gratificante também perceber que há 58% de aumento no número de atendimentos, no fundo demonstrando assim que efetivamente a linha faz todo o sentido que exista, faz todo o sentido que faça este apoio aos jovens. O facto de não estar disponível gratuitamente é que tinha um impacto negativo, como sabe, nos últimos anos tinha baixado drasticamente o número de atendimentos. Por fim, e também no fundo, relacionado com os próprios roteiros de juventude, não posso deixar de sublinhar aqui perante a 12ª Comissão que este ano os pagamentos do chamado PAJ, portanto, do Programa de Apoio ao Associativismo Juvenil, foi feito exatamente como determina a lei até ao dia 30 de abril. Sublinho isto porque estarão recordadas e recordados as senhoras e os senhores deputados que o ano passado, nesta mesma Comissão, foi, enfim, a Secretaria de Estado e eu próprio, enquanto Secretário de Estado, chamado várias vezes a atenção por conta dos atrasos e, como estarão também todas e todos recordados, fiz um compromisso de que em 2017, e não seria um ano excepcional, seria o ano em que definitivamente marcaríamos, enfim, a entrada, eu diria, na normalidade, que é o cumprimento da lei e, portanto, o associativismo juvenil receber a primeira tranche do pagamento, efetivamente, no mês de abril. Devo até dizer que o pagamento às associações de estudantes, cuja lei determina que deve ser feito até ao final do mês de maio, neste momento já são 67% das associações estudantis que receberam também os seus apoios, o que significa que estamos claramente a cumprir a lei, como deve ser, e no caso do associativismo estudantil, adiantados até relativamente ao prazo que a própria lei determina. Passando para a área, ou digamos, para o setor do desporto. Há, evidentemente, e terei a oportunidade, uma vez que já gastei 8 dos 10 minutos que me são disponibilizados nesta primeira intervenção, tenho a certeza absoluta que teremos oportunidade para falar de um fenómeno que tem, como é sabido, preocupado muito os agentes desportivos nos últimos tempos, e que falo concretamente da violência no desporto. Há algumas, enfim, iniciativas que o Governo tomou e, desde logo, orgulho-me também particularmente de ter sentado numa mesma mesa Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Presidente da Liga, Presidente da APAF, Presidente do Sindicato dos Jogadores e também da Associação de Treinadores, porquanto entendo que estes são, efetivamente, os mais diretos, responsáveis e interessados, no fundo, na temática do futebol, e foi exatamente a estes que foi transmitida parte do Governo a necessidade de ações concretas surgirem para podermos então contribuir para a erradicação da violência no desporto. Há matérias, naturalmente, que são conflituantes entre estes órgãos, entre estas entidades, mas há uma, pelo menos, que nos une, e é, de facto, o combate à violência no desporto. Fico, obviamente, satisfeito, e as senhoras e os senhores deputados também acompanharão isso, por, eu, como tenho dito, este plano estar em andamento, estar em marcha e estarem a ser conhecidas nos últimos dias e, particularmente, nas últimas duas semanas, medidas concretas que vão dar, do nosso ponto de vista, um inegável contributo à erradicação da violência no desporto. Não posso deixar também de vos, enfim, de cumprimentar, neste caso, um dos grupos parlamentares, o Partido Socialista, pelo projeto de resolução que apresentou para a criação da figura do Estatuto do Estudante Desportista. Estamos a trabalhar com a Secretaria de Estado do Ensino Superior, concretamente com o Ministério com o MSTES, esta temática, uma temática muito importante, como é sabido, muito do abandono, digamos, no desporto é feito precisamente por uma incompatibilização que os jovens estudantes não conseguem depois efetivar também com as suas carreiras académicas. E falando nas carreiras duais e, no fundo, falando na compatibilização da educação dos estudos com a prática desportiva, não posso também deixar de assinalar aqui que as unidades de apoio ao alto rendimento, as chamadas UARs, que criámos no passado ano letivo, demonstraram-se efetivamente ser um sucesso e vão, já no próximo ano letivo, vamos avançar com mais 5 escolas neste projeto das UARs. Senhora Presidente, tendo já ultrapassado ligeiramente o tempo disponível, coloco-me à disposição, evidentemente, às senhoras e aos senhores deputados.
Muito obrigada, Senhor Secretário de Estado, pela sua exposição, que vai ser certamente motivo de comentários e questões por parte dos diferentes grupos parlamentares. E vamos precisamente dar início à primeira ronda com o Sr. Deputado Pedro Pimpão, do PSD. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, os meus colegas. E eu queria começar, Sr. Secretário de Estado, por algo que era um dos compromissos iniciais da legislatura, e que nós consideramos que do maior relevo para o desporto e que tem a ver com o plano estratégico para o desporto. Já aqui discutimos várias vezes a necessidade que o nosso país tem de ter um documento enquadrador daquilo que há de ser o futuro da realidade desportiva, e a verdade é que no início desta legislatura foi assumido, com pompa e circunstância, como um dos objetivos deste Governo, a criação de um plano estratégico para o desporto, envolvendo o movimento desportivo, naturalmente, naquilo que era a definição estratégica para esta área. E nós concordámos com essa necessidade porque entendemos que é preciso perceber qual é que é o caminho a seguir, e por isso gostaria de saber qual é o ponto de situação deste plano estratégico, porque aquilo que temos conhecimento é de uma deliberação de 21 de janeiro de 2016 para constituir uma equipa multidisciplinar com o objetivo de elaborar estudos, projetos, avaliações e audições integradas na elaboração do plano estratégico para o desporto. Depois temos um despacho de 23 de fevereiro deste ano em que foi extinta esta equipa multidisciplinar, e era preciso perceber se algumas das conclusões houve desta equipa multidisciplinar e da preparação deste plano estratégico para o desporto, porque a importância de um documento enquadrador deste género vai incidir sobre a falta de respostas que nós começamos a sentir em algumas áreas, em concreto na área do desporto. E queria começar pela violência no desporto. Temos assistido a episódios gravíssimos no campo desportivo que nos unem a todos no sentido de combatermos e criarmos todos os mecanismos que estiverem ao nosso alcance para combatermos a violência no desporto. E estamos todos unidos. Aí não há ideologias, aí não há, acho que, num fenómeno tão importante para aquilo que é a prática desportiva, tudo aquilo que pudermos fazer para irradiar a violência dos espetáculos desportivos, estamos a dar o nosso contributo. A verdade é que o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, e o Sr. Ministro também, creio que teve nessa reunião com os agentes desportivos, a única coisa que nos veio aqui dizer é que reuniram os movimentos desportivos. E nós concordamos, e achamos que foi pertinente e que é útil esse tipo de reuniões. Agora, aquilo que não podemos fazer é demitirmos as nossas próprias responsabilidades. E o Governo tem, de acordo com a legislação em vigor, de acordo com o artigo 5º, a obrigação de, decorridos 2 anos de idade em vigor da Lei da Violência dos Espetáculos Esportivos, que é de 2013, promover a avaliação da implementação do regime jurídico de combate à violência, ao racismo, à xenofobia e à intolerância nos espetáculos esportivos, de forma a possibilitar a realização dos mesmos com segurança. E o que eu gostava de saber é em que ponto é que está esta avaliação? Nós empenhámos-nos todos, dos diversos grupos parlamentares, a lei foi aprovada por unanimidade, nós fomos acompanhar jogos de alto risco, jogos da seleção, jogos dos clubes, fomos acompanhar aquilo que foi a preparação das forças policiais desses jogos, porque entendemos que a violência nos espetáculos desportivos tem que a prevenção da violência nos espetáculos desportivos tem que ser uma prioridade naquilo que é a preservação do desporto em Portugal, e o que é certo é que, envolvidos 2 anos, o Governo nada fez sobre esta matéria. E tem responsabilidades. E por isso, o Secretário de Estado, o alerta que eu faço e o apelo que eu faço é para que o Governo ponha mãos a este assunto e tente encontrar soluções efetivas para resolver este problema. E temos ainda um assunto que ainda é mais gravoso. É que temos várias reclamações de modalidades, de clubes, de federações, etc., que se queixam que a portaria que este Governo publicou sobre o policiamento desportivo, que encarece os custos com o policiamento desportivo e coloca ainda mais dificuldades às modalidades, nomeadamente o ciclismo ou outras, que sentem muitas dificuldades com os custos inerentes ao policiamento desportivo. E, portanto, também não estamos a ajudar nada neste sentido. E, por isso, deixo aqui também este alerta neste sentido. Por último, corrupção desportiva. Mais um fenómeno que está a afetar aquilo que é a verdade das competições desportivas. E aí, mais uma vez, o Parlamento fez o seu trabalho, ou tem feito o seu trabalho, na medida das suas possibilidades. Vários grupos parlamentares apresentaram projetos, propostas, para alterar a lei da corrupção desportiva. E o Governo? O que é que o Governo fez neste sentido? Sabemos que, no âmbito das apostas desportivas, tem tido algumas diligências no sentido de eliminar... Um alerta que nós deixámos, eliminar apostas desportivas nos escalões de formação. Nós denunciámos isto aqui, creio que esse assunto já está resolvido, e ainda bem, porque isso era minar por completo aquilo que é a formação desportiva no nosso país. Agora, relativamente a medidas concretas de combate à corrupção no desporto, aos jogos combinados, àquilo que é a deslealdade das competições desportivas por intermédio das apostas desportivas e do aumento das tecnologias associadas a essas mesmas apostas, isto é uma realidade que nós temos que estar com muita atenção. E o Sr. Secretário de Estado não falou sobre essa realidade. E por isso, e já passei o meu tempo, vou terminar, terminando como comecei. É que nestas áreas em concreto percebe-se a falta da estratégia do Governo para a área do desporto e que depois se concretiza na não realização de iniciativas e propostas concretas para atacar estes problemas que afetam a verdade das comissões desportivas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS. Ai, peço desculpa. Peço desculpa, isto resulta da vontade de acelerar os trabalhos. Sr. Secretário de Estado, tem a palavra para responder ao Sr. Deputado Pedro Pimpão.
Muito obrigado. Agradeço, obviamente, a intervenção do Sr. Deputado Pedro Pimpão e deixe-me dizer-lhe, a respeito da sua intervenção, aqui duas ou três coisas. Nomeadamente, Sr. Deputado Pedro Pimpão, desta vez não falou como é hábito do... Então, Sr. Secretário, onde é que está a iniciativa legislativa? Porque talvez também, como eu tenha lido ainda hoje mesmo nos jornais, o Sr. Dr. Alexandre Mestre, que foi Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, a dizer que, do ponto de vista legislativo, estamos bem servidos, bem munidos de leis. O que precisamos, efetivamente, é de as efetivar, digamos, na prática e, no fundo, criar as condições para que elas possam operar, enfim, normalmente. Portanto, Sr. Deputado, no que diz respeito à violência no desporto, quando diz, e ainda bem, e cumprimento-o também por isso, por reconhecer algumas das iniciativas que temos tomado, deixe-me dizer-lhe o seguinte. Essa reunião, onde o Sr. Ministro não esteve, estive apenas eu com estas entidades que referi, decorreu um espírito de grande cooperação e colaboração entre o Governo e estas instituições, estas entidades, em que o Governo ficou claramente com, diria, duas tarefas e os restantes participantes ficaram igualmente também com algumas tarefas. Da parte do Governo, foi necessário garantir a questão do policiamento que se colocava como sendo um problema. E foi por isso que reuni com a minha colega Secretária de Estado da Administração Interna e que garantimos que não haveria um único jogo no nosso país a decorrer em que estivesse sinalizada a necessidade de haver policiamento, que esse policiamento não ocorresse. Como é sabido também, a própria Associação Portuguesa dos Árbitros de Futebol, que, enfim... era quem mais colocava esta questão, o Sr. Deputado terá acompanhado a evolução do processo e reconhecerá que nos últimos dois meses essa questão deixou de se colocar, deixou de existir e, portanto, estamos a fazer o que temos que fazer, que é garantir o policiamento, de facto, nestes jogos. Referiu, particularmente, a questão da Federação Portuguesa de Ciclismo. Sr. Deputado, questão essa que já está ultrapassada. O problema está resolvido. Há uma ou outra questão que tem que ver com policiamento, digamos, noutras federações, que estamos a procurar resolver e que muitas vezes tem que ver com o que está na lei, que é a exigência de policiamento ou não em provas distritais, regionais ou de âmbito nacional. E estou-me a lembrar, concretamente, da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, em que, enfim, tem provas de caráter distrital, mas onde há uma participação de pilotos de todo o país, pois toda a gente compreende que, se calhar, se organizar um rally em Gondomar, não há, digamos, participantes, atletas suficientes só apenas em Gondomar para fazerem aquele rally, e, portanto, isso significa que vêm pilotos de outros pontos do país, o que, aos olhos, enfim, da polícia, concretamente, pode ser interpretada como uma prova de caráter nacional e isso tem levantado algumas questões, mas que estamos objetivamente também a resolvê-las. Não sei, e portanto é daí que seguramente que vem a sua intervenção no sentido de encarecer o policiamento ou, digamos, o esforço das federações desportivas ser um bocadinho maior, só pode advir deste facto, uma vez, como sabe, a lei determina qual é a participação que as federações desportivas devem ter no caso do policiamento e é de 90%, 80% e 70%, consoante digamos, o nível das competições que estão em causa e isso não foi alterado por nenhuma portaria deste Governo e, portanto, tudo decorre naturalmente. Deixe-me referir, senhor Deputado, que a violência no desporto combate-se, do nosso ponto de vista, fazendo evidentemente campanhas de sensibilização, mas também depois fazendo o que objetivamente deve ser feito, mas também não tem que ser feito pelo Governo. Porque, repare, quando o Estado dá e reconhece uma utilidade pública desportiva a uma federação, está, no fundo, a reconhecer àquela entidade a capacidade para organizar, para tutelar, para regular a modalidade no nosso país. O que eu disse sempre desde a primeira hora foi que confiava particularmente na Federação Portuguesa de Futebol enquanto entidade capaz de fazer este trabalho. E a Federação Portuguesa de Futebol só me tem demonstrado a mim e julgo que a todos, a todo o país, a capacidade efetivamente que tem. têm para fazer essa regulação, essa tutela. Estão anunciados, como nós sabemos, ou estão anunciadas medidas muito concretas já para a próxima época desportiva, nomeadamente a questão do videoárbitro, nomeadamente a questão da publicação e de tornar públicos os relatórios de arbitragem, que achamos que são duas medidas, obviamente, que só podemos saudar, mas também, como é sabido, enfim, quem tem estado atento à comunicação social sabe também que a Federação Portuguesa de Futebol tem em curso, digamos, um estudo para alterações do ponto de vista do quadro sancionatório disciplinar. Naturalmente que aí, e também estará de acordo comigo, o Governo não se pode interpor, não é o Governo, tem que se imiscuir nas sanções disciplinares que a Federação Portuguesa de Futebol aplica, e estamos a falar de futebol concretamente, pois isso seria estar, objetivamente, a contrariar o que é o ato, como referia, do reconhecimento da utilidade pública desportiva. E, portanto, o que o Governo, do meu ponto de vista, tem que fazer, e fez, e uma vez mais peço desculpa pela imodéstia, acho que fizemos bem, foi sentar as entidades e dizer: meus senhores, é reconhecido por todos, seguramente, que temos um problema. Temos legislação. Ah, mas o Governo deve eventualmente pensar se faz sentido alterar também o quadro sancionatório, nomeadamente do ponto de vista das penas, e estamos a fazê-lo. A Sra. Secretária de Estado, nós estamos a fazê-lo na área do desporto. Como é sabido, a Sra. Secretária de Estado da Administração Interna também pediu, no fundo, às forças policiais para dar algumas sugestões, ou seja, estamos todos a querer dar o nosso contributo para, efetivamente, a erradicação, como disse o deputado, e bem, da violência no desporto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado Ivan Gonçalves, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e cumprimentá-lo também, especialmente, pelo facto de estarmos ter completado um ano de mandato, e dar-lhe os parabéns por aquilo que também já foi conseguido nas áreas da juventude e do desporto. Mas, indo aqui a algumas notas, e até tendo em conta a intervenção inicial do Sr. Secretário de Estado, mas também com algumas questões complementares, começaria, se calhar, colocar uma questão relacionada com o Orçamento Participativo Jovem, que foi lançado no último dia 30 de abril. Orçamento Participativo Jovem esse que é, de facto, está inserido numa iniciativa de caráter mais abrangente, o Orçamento Participativo de Portugal, uma iniciativa valorosa tomada por este Governo e que aprofunda os mecanismos de participação democrática dos cidadãos e que acaba por ser também um instrumento de decisão partilhada que nós saudamos e que, por ação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, numa proposta de alteração na especialidade ao Orçamento de Estado de 2017, previu também a criação de um Orçamento Participativo Jovem, que foi abraçado, aprovado nesta Assembleia, abraçado pelo Governo, e que teve a sua apresentação no último dia 30 de abril, sendo esta, tendo uma dotação orçamental que, como é óbvio, está ainda, também pela sua fase embrionária, pode ser aumentada nos próximos anos, mas que é, de facto, importante e interessante para aquela que é uma experiência inovadora no campo da participação cívica dos jovens portugueses. E, portanto, gostava de ter também, da parte do Sr. Secretário de Estado, um comentário a esta iniciativa e também perceber qual é o estado da arte e, mas no fundo também saudar pelo facto do Governo ter abraçado esta iniciativa que resultou de uma alteração feita por esta Assembleia naquilo que é também aquilo que este Governo já nos tem habituado de um respeito continuado pelas decisões que este Parlamento vai tomando. Depois, falando também da campanha do 70 Já, aquilo que nos parece é que é uma campanha que valoriza os direitos dos mais jovens e valoriza principalmente e especialmente o facto da Constituição da República Portuguesa ser a salvaguarda dos direitos elementares dos portugueses e que, para além de todos os direitos que estão menos próximos dos cidadãos, permite, e durante a governação do último governo PSD-CDS, percebemos que tem aplicações práticas naquela que são a salvaguarda dos direitos que os portugueses podem esperar do seu Estado. Foi, por exemplo, por ação da Constituição Portuguesa, aliás, por ação do Tribunal Constitucional, alicerçado na Constituição da República Portuguesa, que foram impedidas os cortes nas pensões abaixo, ou aliás, acima de 600 euros, e, portanto, há aplicações práticas que a Constituição tem no dia-a-dia dos portugueses, que devem ser levados aos jovens e que devem permitir que os jovens sejam, compreendam quais são os seus direitos perante o Estado, embora muitos desses direitos não estejam hoje adquiridos e temos noção disso, não nos conformamos com isso, mas temos noção de que termos uma juventude mais reivindicativa, mais conhecedora daqueles que são os seus direitos, é também uma mais-valia para nós construirmos uma geração que seja mais participativa do ponto de vista da cidadania. E, portanto, gostávamos de congratular o Governo por esta iniciativa, por esta campanha, e dizer-lhe que vem em boa hora, tendo em conta também os desafios que a juventude portuguesa vai enfrentando nos próximos anos. Depois, dar também uma nota a propósito do Mário, que, não sendo tutelado diretamente pelo Sr. Secretário de Estado, mas que é complementar, que é transversal e que faz parte também da atuação e que diz muito respeito à juventude, que é o facto de neste momento nós termos taxas de desemprego jovens que são historicamente baixas. Ou seja, todos compreendemos e temos assistido ao facto do desemprego jovem ter diminuído para valores abaixo dos 10%, é o valor mais baixo dos últimos 8 anos. Sabemos também que a população ativa aumentou e isso deve-se, não devido a nenhum aumento da taxa de natalidade, mas provavelmente, e podemos inferir também isso ao regresso de muitos portugueses que emigraram durante a governação do último governo, e portanto o sinal deste aumento da população ativa, que tem sido também complementado com o facto de nós termos uma taxa de desemprego jovem que é a mais baixa dos últimos 17 anos, e por isso é historicamente baixa. Nós estamos, de facto, felizes pelo facto de termos ainda uma taxa de desemprego jovem que é alta, mas é a mais baixa dos últimos 17 anos, e é um bom sinal que eu acho que resulta em grande parte do mérito que este Governo tem, e Governo esse que eu gostaria de congratular na pessoa do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e que espelha de uma forma muito clara o restabelecimento da confiança dos mais jovens na governação, no Estado, nas instituições e em particular neste Governo. E depois dar também uma nota, mesmo para terminar, não ouvi ainda as bancadas da oposição referirem-se àquilo que foi de facto uma questão que foi tocada ao longo do último ano como sendo muito escandalosa, a questão dos pagamentos às associações juvenis estarem no último ano não terem sido feitos no prazo previsto pela lei, mas que não tinham sido, de facto, cumpridos nos outros anos anteriores. Este Governo e este Gabinete do Secretário de Estado deu um importante impulso nesse sentido, e eu gostava também de o congratular pelo cumprimento daqueles que são os compromissos assumidos pelo Estado português, junto dos cidadãos mais jovens que contam com esse apoio do Estado e que finalmente, ao fim de muitos anos de incumprimentos, puderam ver estas verbas desbloqueadas a tempo, tal como está previsto na lei do nosso país.
Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder.
Sr. Deputado, muito obrigado pela sua intervenção. Deixe-me dizer-lhe que eu tenho dito várias vezes, particularmente, enfim, quando estou e tenho a oportunidade de estar com plateias e audiências de jovens, que gostava muito que este meu mandato enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, mas particularmente na área da juventude, deixasse uma marca que é precisamente essa do apelo à participação dos jovens. Todos e todas que aqui estamos, seguramente acarinhamos o nosso regime, um regime democrático. É evidente que este regime terá tão melhor ou pior continuidade se conseguirmos, obviamente, envolver os jovens na sua participação cívica, na sua participação política. E por isso, o Conselho Consultivo de Juventude realizar-se exatamente nos termos e nos prazos em que se deve realizar é evidentemente para mim um motivo também de orgulho. Mas organizar-se e reunir o Conselho Consultivo do Instituto Português de Desporto e da Juventude, quando eu cheguei a estas funções já não reunia há mais de 2 anos e meio, pergunto eu que exemplo é que nós estávamos a dar aos jovens e que apelo é que fazemos à sua participação quando o principal instituto público que determina ou que implementa as políticas na área da juventude, concretamente, não reunia o seu próprio Conselho Consultivo. Também julgo que é sabido que desde que estou no exercício destas funções o Conselho Consultivo do IPDJ tem reunido com a regularidade que a lei determina. Mas como é sabido também, foi precisamente este Governo, e enfim, mais uma vez este secretário de Estado, que implementou definitivamente as chamadas políticas de cogestão que há tantos e tantos anos se falava no nosso país. Era fundamental envolver os jovens, é fundamental que os jovens participem. Quando é que os jovens começam a participar na decisão? Era, digamos, a temática que há muitos anos se discutia no nosso país, mas foi efetivamente a partir de janeiro deste ano que a Federação Nacional das Associações Juvenis, que com o Conselho Nacional de Juventude, passaram a deter 10% de cada uma destas entidades de capital social da Móvel Jovem, que é sabido a cooperativa que gera a Pousada Juventude e a iniciativa do Cartão Jovem no nosso país, e que, portanto, passaram a estar diretamente ligados à gestão, no fundo, ao poder de decisão daquela cooperativa. Isto para lhe dizer o quê, Sr. Deputado? Isto para lhe dizer que, no fundo, o Orçamento Participativo Jovem ou a campanha do 70 Já são instrumentos que estamos a desenvolver precisamente para a participação, o envolvimento dos jovens. A nossa máxima é aquela que é conhecida: nada para a juventude sem a juventude. E, portanto, o Orçamento Participativo Jovem é, efetivamente, mais uma forma que temos, mas uma forma que eu quero aqui sublinhar depois de ter sido também este Governo a lançar, e também no Ministério da Educação, onde sabemos que se encontra hoje a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, ter lançado um Orçamento Participativo nas escolas, estando, portanto, a trabalhar logo da mais tenra idade os jovens no sentido e na sensibilização, efetivamente, para a participação. Não posso deixar de lhe referir, bom, enfim, relativamente ao Orçamento Participativo Jovem e as questões que coloca, está a ser operacionalizado e, portanto, vão ser conhecidas as regras com que ele vai ser operar, com que vai operar este Orçamento Participativo. Muito em breve, é sabido que é uma experiência absolutamente inédita, única no mundo, portanto nunca foi feito tal como um Orçamento Participativo, o Orçamento do OPP, o Orçamento Participativo de Portugal é uma experiência única, este também será, e portanto estamos a trabalhar efetivamente do ponto de vista técnico para que corra evidentemente da melhor maneira. Não posso também deixar de aproveitar este último minuto para lhe falar do desemprego que tocou, Senhora Deputada Joana Barata Lopes não está cá hoje, não sei, provavelmente ainda vai chegar, normalmente faz sempre intervenções em que questiona esta questão do desemprego, obviamente, e deixem-me dizer-vos que não é com felicidade que o digo, porque há, segundo os dados do INE, 23,3% de desempregados jovens, o que não é, digamos, motivo para ninguém se regozijar. Agora, como é evidente, não podemos deixar de sublinhar que em março de 2016, ou seja, comparando com o período homólogo, era de 30%. E, obviamente, que é preciso assinalarmos uma descida objetiva, que é um contributo positivo que seguramente o Governo também deu para que isto possa estar a acontecer. Para concluir, relativamente ao PAJ e ao cumprimento dos prazos, Sr. Deputado, entendo e julgo que sou acompanhado por todas e por todos os deputados desta Comissão, que se o Estado diz constitucionalmente que é sua obrigação apoiar e promover o associativismo juvenil, concretamente financiando o associativismo juvenil, parecia-me um péssimo exemplo que o Estado estava a dar nos últimos anos, e de facto não foi só o ano passado que houve atrasos nos pagamentos, eu diria que os atrasos no pagamento foram praticamente em todos os anos desde que temos esta lei do associativismo jovem em vigor, e portanto era um péssimo exemplo que nós estávamos a dar aos jovens, de facto não estar a cumprir o Estado com as suas obrigações, muitas vezes sabendo que era a primeira interação, digamos assim, que os jovens estavam a ter com o Estado. Evidentemente que o termos pago atempadamente em 2017 só nos dá alento para que em 2018, 2019 e por seguinte isto possa acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda, pediu que para ficar para o fim, uma vez que teve de se ausentar para outra Comissão, onde a sua presença era exigida, e, portanto, passamos ao Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, Eu queria começar exatamente por uma matéria que foi falada na última intervenção, na última resposta ao Partido Socialista, que tem a ver com o Orçamento Participativo Jovem. Aliás, o Sr. Secretário de Estado disse há pouco que era uma iniciativa única no mundo. Parece aquela declaração de que alguma personalidade é a melhor do mundo, quiçá da Europa. Porque essa experiência é única no mundo, à exceção de uma quantidade enorme de municípios portugueses, que já têm a prática de um orçamento participativo jovem há vários anos e que já o aplicaram. E, aliás, esses exemplos não são sequer exclusivos de nenhuma área política. Há-os em câmaras das mais diferentes orientações políticas. Portanto, esse é único no mundo, à exceção de muitos municípios portugueses. Mas o objetivo essencial do Orçamento Participativo Jovem, no que diz respeito à participação dos jovens, é positivo. Serve para os jovens participarem mais, em teoria serve, e portanto nós apoiamos essa ideia. Obviamente que se olharmos para o valor, e como não é iniciativa única no mundo, formos comparar com os dos municípios portugueses, ficará um pouco aquém, e é bastante... Aliás, podia dizer-lhe, para não ficar mal, o exemplo de várias câmaras em que o CDS tem participação, mas também de câmaras socialistas, em que o valor do Orçamento Participativo Jovem é para a realidade do município quase tanto quanto aquele que os senhores implementam para a realidade nacional. O que é de facto extraordinário. Os senhores, não há só câmaras do CDS, do PSD e do CDS que têm orçamentos participativos jovens com estes valores, também há câmaras do Partido Socialista que têm orçamentos participativos jovens com valor próximo deste. Mas essa não é a característica mais especial deste orçamento participativo jovem. Nós tivemos o cuidado de ir ver o site, porque nessa matéria, em termos de comunicação, há que reconhecer este Governo e, concretamente, esta Secretaria de Estado têm normalmente créditos e, portanto, nós fomos ver o site com atenção do Orçamento Participativo Jovem e ver quais são as condições para participar. E são várias e normais, até que chegamos à última delas, e é uma condição extraordinária. Ou seja, os jovens devem participar? Devem. A sua participação deve ter consequência? Deve. O dinheiro é pouco, mas tem consequência. Podem efetivamente ter uma aplicação prática daquilo que são as ideias que defendem. Com uma ressalva, é que têm que ser socialistas. Porque uma das condições para participar no Orçamento Participativo Jovem, para submeter as suas candidaturas, é não contrariarem o programa de governo. Ou seja, os jovens são muito importantes, devem participar muito, desde que não contrariem o Partido Socialista e aquilo que é a sua ação no governo. E eu pergunto, se o que queremos é promover a democracia, faz algum sentido limitar a iniciativa dos jovens àquilo que é uma política que já está definida? Ou faz sentido que o Orçamento Participativo Jovem seja exatamente para a juventude mostrar essa sua iniciativa, essa sua amplitude de ambição, essa sua amplitude de ideias, e não a limitar, quer dizer, isto às tantas parece o concurso de Bratislava 63, em que os jovens participam muito, há uma dinâmica extraordinária, mas é tudo no mesmo sentido. No fim faz-se uma grande cerimónia, põe-se os jovens todos, dá-se o prémio, há jovens que são de facto extraordinários, porque tiveram uma ideia que não lembrava a ninguém, mas curiosamente essa ideia ia exatamente de acordo com a ideologia dominante e com aquilo que é os princípios governativos reinantes. Sr. Secretário de Estado, acredito que não seja essa a sua ideia. Mas se não é essa, então que sejam consequentes. Que permitam aos jovens pensar para além daquilo que é a limitação do socialismo. Permitam aos jovens a liberdade de ir para além daquilo que é a vossa visão do mundo. Porque se efetivamente querem que eles participem, deixem-nos participar livremente. Porque participar encarneirados não é a melhor forma de fazer os jovens participar. Depois, a questão do 70 já, por uma razão simples também. Nós percebemos muito bem a parte do 70 e dos direitos da juventude, que tem a ver com o respectivo artigo constitucional. Temos mais dificuldade em perceber a parte do já, porque se existe, da parte do Governo, uma proclamação permanente dos direitos dos jovens, reconheça-se, é verdade, há muito pouca concretização. E dou-lhe só um exemplo concreto, porque o tempo está a terminar. A questão do IFP. Nós, desde o início, que dissemos que a transversalidade das políticas de juventude é fundamental, que a intervenção do membro do Governo com a tutela das questões da juventude é fundamental para assegurar que em todas as áreas os processos funcionam a favor dos jovens. A informação que temos é que o IFP continua a burocratizar os processos, a atrasar os processos e a não permitir que os jovens, naquilo que é a sua relação com o IFP, tenham celeridade e objetividade que lhes permita, do ponto de vista da integração no mercado de trabalho, uma integração mais rápida, mais efetiva e que seja benéfica para eles e para quem lhes cria a oportunidade de trabalho. E, portanto, o que eu questionava aqui é quando é que o 70 é efetivamente já. Essa é a grande questão que os jovens querem colocar. Ou seja, quando é que o conjunto de proclamações que nós sucessivamente ouvimos ao Sr. Secretário de Estado tem efeito direto na vida dos jovens? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado João Almeida, agradeço as suas questões também, naturalmente. Deixe-me dizer-lhe, enfim, que compreendo o raciocínio, mas é falacioso, não é? Quer dizer, o Sr. Deputado começa por enunciar um conjunto de premissas que não são, efetivamente, enfim, que não correspondem exatamente à realidade, para depois concluir, bom, então este orçamento participativo jovem não é único. Esquece o Sr. Deputado, é que não deu o exemplo de um único país onde haja orçamento participativo jovem. O Sr. Deputado diz assim, não é coisa única, acontece na Câmara da Alfândega da Fé, acontece em Santa Combadão, acontece aqui, acontece além, dá exemplos de municípios. Quando eu lhe digo que é uma iniciativa única, como é óbvio, o Sr. Deputado, e o Sr. Deputado sabe com certeza que assim é, porque é pessoa informada e inteligente. De facto, não estamos a falar de municípios, estamos a falar do ponto de vista de uma escala nacional, do ponto de vista de uma aplicação a um país, isso é efetivamente único, como se sabe, não há outra experiência. Agora, felizmente, muitos municípios do nosso país têm essa prática do orçamento participativo, de resto, cada vez mais a generalizar-se e bem, e como também diz o Sr. Deputado, transversal às, digamos, sensibilidades político-partidárias que existem no país. Há municípios de vários partidos políticos, como sabemos, que efetivamente aplicam o orçamento participativo e bem. Do ponto de vista nacional, faça favor, Sr. Deputado, na sua próxima intervenção, de, até pesquisando eventualmente na internet, uma vez que tem um computador à frente, perceber qual é que é o país onde isto está também a acontecer, que não em Portugal. Depois diz o Sr. Deputado, bom, está tudo muito bem, é uma grande iniciativa, apesar de acontecer já em vários municípios, não consegue dar o exemplo de um outro país onde isto esteja a existir, de facto, e depois diz, mas está condicionado a socialistas. Ao Sr. Deputado. É evidente que não, mas também é evidente que o Sr. Deputado reconhecerá que sendo, e essa, enfim, foi a premissa da qual partimos, para o OPP, Orçamento Participativo de Portugal, quer para o Orçamento Participativo Jovem também. Quem vai aplicar, digamos, os projetos, as ideias que surgirem, será a Administração Pública do Estado. Ora, pareceu-nos bem, sinceramente, e esta é a posição que defendemos, que não fazia sentido, estando um governo em funções, portanto, e tendo este governo um programa que foi inclusivamente sufragado nesta casa, na Assembleia da República, estar a implementar, digamos, medidas, projetos que contrariem o que esta casa, o que esta Assembleia maioritariamente votou. Agora, também me deixe desdramatizar,
Sr. Deputado, vamos garantir as condições para que o Sr. Secretário de Estado possa responder. Também, quando o Sr. Deputado usou da palavra, ninguém o interrompeu.
É verdade. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Deputado João Almeida, reconhecerá também que, e esse aí não é, digamos, caso inédito deste governo, eu diria que todos os governos têm nos seus programas de governo, enfim, proclamações, onde encaixam depois projetos sem contrariarem necessariamente, vou-lhe dar um exemplo, promover a prática desportiva e a atividade física. imagine-se. Quer dizer, cabe aqui, como nós sabemos, eu diria, cabem aqui, de facto, N projetos que possam aparecer, que possam surgir de jovens do nosso país, não contrariando objetivamente o programa do Governo, mas também não dando sustento, digamos assim, à sua tese de que este passa a ser um orçamento participativo só para jovens socialistas, porque tem, efetivamente, que concordar ou ir de acordo com o programa do Governo. Não achamos, não entendemos, sinceramente, dramático. Agora, também compreenderá que eu, enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, vou dar orientações ao IPDJ, Instituto que tutelo, para depois implementar, vamos supor, questões que surjam ou projetos que surjam na área concretamente de intervenção do IPDJ. Não faria muito sentido que estivesse a contrariar, digamos, algumas do que são as orientações, até repare, contribuiria para uma certa confusão que se instalaria objetivamente no Conselho Diretivo, enfim, nos serviços do IPDJ, que não seria seguramente bom para o trabalho e para a atividade desse mesmo Instituto. Portanto, o que é positivo e realço da sua intervenção é que, efetivamente, o Sr. Deputado reconhece que é um instrumento importante para a participação dos jovens e que estamos, desse ponto de vista, aliás, de resto, devo recordar, o Orçamento Participativo Jovem foi efetivamente aprovado por unanimidade na Assembleia da República, quando proposto, como recordou o deputado Ivan Gonçalves, na discussão do Orçamento de Estado para 2017.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, cumprimento e a sua equipa, em nome do Grupo Parlamentar do PCP. Iria começar por lhe colocar questões relativas às matérias da política de juventude e depois a minha camarada Diana Ferreira colocar-lhe-á nas rondas seguintes matérias relacionadas com o desporto. Sr. Secretário de Estado, é verdade que a destruição de postos de trabalho foi travada e isso significou, do ponto de vista do emprego, resultados estatísticos, mas também é verdade que a dinâmica do emprego é ainda muito ténue e que os dados do desemprego jovem são ainda muito preocupantes. Porque, para além das questões relativas ao desemprego jovem, que tem razões e causas estruturais, também as matérias relacionadas com a qualidade do emprego é determinante. E, portanto, da parte do PCP, sempre afirmamos que não é possível combater o desemprego sem combater a precariedade, porque provável até por diferentes estudos que foram, entretanto, também dados e publicados, que há uma ligação direta entre o agravamento do desemprego e o agravamento da precariedade. Na maior parte das situações de inscrição em centro de empregos, isso resulta de postos de trabalho e de vínculos laborais precários e, portanto, do ponto de vista civilizacional, só um compromisso de valorização do trabalho, só um compromisso de valorização das condições de vida dos jovens e dos trabalhadores num país, esse compromisso é inseparável do combate ao desemprego, mas igualmente de combate à precariedade. E se é verdade que existe, do ponto de vista da administração pública, um compromisso que se traduziu na publicação recente da portaria, eu queria dizer que da parte do PCP entendemos que a portaria deve ser um instrumento que facilite a precariedade. Não é o único instrumento e que existe por parte das instituições recurso a todas as medidas que garantam que um posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo, a um posto de trabalho permanente corresponda a um vínculo efetivo. E, portanto, nós entendemos que todas as situações devem ser acauteladas, seja contratos a prazo, seja falsos recibos verdes, seja outsourcing, seja qualquer forma atípica e ilegal de recurso a contratos de trabalho que respondem a necessidades permanentes, e é nesse sentido que nos vamos bater, porque entendemos que ninguém pode ficar de fora deste programa, porque de facto o Estado tem a obrigação de dar o exemplo ao setor privado. O que não significa que no privado, e o PCP tem também iniciativas sobre essa matéria, de alteração ao Código de Trabalho, de restrição da possibilidade do recurso ao trabalho temporário, ao outsourcing, é também um compromisso em que estamos empenhados e que entendemos que é determinante para discutir estas matérias, sob pena de daqui a algum tempo, quando discutir outras dinâmicas cíclicas da economia, pudermos estar a discutir agravamento de números de desemprego, porque de facto isso significa um compromisso maior que tem que existir por parte do Estado e por parte de cada um de nós relativamente ao combate ao desemprego e à precariedade. Dizer ainda, Sr. Secretário de Estado, que seria importante também podermos fazer um ponto de situação para breve e pedir-lhe esses dados. Há dados que não dependem exclusivamente da sua tutela, mas relativamente à implementação do Programa Garantia Jovem, do ponto de situação relativamente ao recurso a alguns desses medidas, em particular às medidas relativas aos apoios à contratação e aos estágios profissionais, sendo que o PCP desde sempre referiu que é importante monitorizar a aplicação deste programa, sendo que nós reconhecemos à partida que esse programa radica numa limitação profunda do seu objetivo, que não é o combate ao desemprego, nem a garantia de um emprego, é a ocupação. E, portanto, emprego é uma coisa, a ocupação é outra. E, portanto, é preciso também perceber nas várias linhas do programa o ponto de situação, ainda que nós tenhamos algumas críticas e reservas de princípio quanto ao programa. Sobre outras matérias, Sr. Secretário de Estado, queríamos lhe colocar duas questões. Uma sobre a Porta 65 Jovem, porque, apesar de ser matéria que depende de outro Ministério, por ser um instrumento de apoio ao arrendamento jovem, o PCP apresentou um projeto de lei que está em discussão com outras iniciativas legislativas que entendemos que é muito importante, e o Sr. Secretário está a dizer que isto são propostas que nós temos vindo a apresentar desde 2007, porque, em alguns casos, não exatamente, porque o programa teve alterações, mas de princípio, propostas de princípio, do ponto de vista técnico, são propostas diferentes. A verdade é que o fim do incentivo ao arrendamento por jovens e a criação da Porta 65 limitou muito a aplicação deste apoio, e que, ao longo dos últimos 4 anos do governo do PSD e do CDS, por diversas vezes colocámos sucessivos ministros, Ministro Assunção Cristas, Ministro, Secretário de Estado, Emílio Guerreiro, sobre a necessidade de alteração deste programa, e nunca houve disponibilidade para discutir estas matérias. E, portanto, entendemos que hoje o Parlamento tem uma oportunidade histórica e importante de melhorar este instrumento e estamos empenhados nessa matéria. Sobre o alargamento da idade dos beneficiários dos 30 para os 35 anos, da introdução de cálculos, de critérios de cálculo no rendimento mensal de referência mais vantajosos, outras matérias relativamente à atribuição de um valor fixo de subvenção ao longo do período e não conforme hoje existe, que vai sendo diminuído, e entendemos também que em casos agregados com famílias monoparentais e agregados familiares com pessoas com incapacidade superior a 60%, deve também existir uma majoração da subvenção. Entendemos também que se deve manter a possibilidade de entrega da candidatura em suporte de papel ou via postal, porque esse foi também um mecanismo que limitou alguns jovens no acesso às candidaturas. E, portanto, dizer-lhe que estamos profundamente empenhados no reforço deste instrumento de apoio ao arrendamento jovem. Outro tem a ver com a questão do associativismo jovem e de uma medida que por diversas vezes confrontámos nesta sala, creio até que nesta sala, o anterior Secretário de Estado da Juventude, Emílio Guerreiro, sobre a possibilidade de discutir a isenção de custos para efeitos de legalização das associações juvenis, porque entendemos desde sempre que isso constitui um ponto de partida para que as associações, tendo isenção de custos no seu processo de legalização, com isso podem estar inscritas no Registro Nacional de Associações Juvenis e com isso, que aliás é condição determinante para o acesso aos programas de apoio ao associativo jovem, isso facilita o acesso por parte das associações ao financiamento público, às atividades que são desenvolvidas. E sobre
peço
isso dizer,
que conclua, Sra. Deputada.
Termino mesmo, Sra. Presidente, dizendo apenas o seguinte. Nós entendemos que estas são matérias importantes, porque falar da participação juvenil em abstrato, podemos falar sempre e teremos certamente muita coisa para dizer, só que essa participação tem que se traduzir em questões concretas. E há matérias sobre as quais nós somos obrigados a pronunciar-nos que podem, do ponto de vista imediato, ter um impacto muito significativo na melhoria das condições de vida dos jovens portugueses.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente.
Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Rato. Agradeço a sua intervenção. Vou começar pelo final e por esta última questão que nos colocou relativamente à isenção de custos para a criação de associações e, portanto, no âmbito do associativismo juvenil. Deixe-me dizer, Sra. Deputada, e isso já falei sobre isso precisamente na última audição que tive o prazer de estar aqui presente, salvo erro, no final do mês de janeiro. A Secretaria de Estado criou um grupo de trabalho para as eventuais ou para uma eventual revisão da Lei do Associativismo Jovem. Esse grupo de trabalho é constituído por elementos do meu próprio gabinete, do Instituto de Português do Desporto e da Juventude, e uma vez mais, naquela lógica de participação e de envolver diretamente os jovens, representantes do Conselho Nacional de Juventude, representantes da Federação Nacional das Associações Juvenis. Eu posso anunciar a esta comissão, tal como disse em janeiro, que a ideia era, portanto, nós apresentarmos o resultado dessa, no fundo, dessa discussão, desse grupo de trabalho, no primeiro semestre de 2017. O que é que isto significa? Que significa que até ao final do mês de junho nós iremos ter um conjunto de alterações que estamos a discuti-las precisamente, como digo, com os representantes do setor, e uma das temáticas, eu sei, que está em discussão é precisamente essa, e portanto essa será, juntamente com outras alterações, enfim, e obviamente a 12ª Comissão será posta, bem como o Conselho Consultivo de Juventude, a par do que serão as alterações que da parte do Governo serão propostas à chamada LAJ, à Lei do Associativismo Jovem. Quero depois referir-lhe as questões que têm a ver com o Porta 65, e aqui aproveitando também para responder um pouco, permita-me, a uma questão que foi levantada pelo deputado João Almeida na sua intervenção, relativamente ao IFP. De facto, há hoje medidas que já foram tomadas, eu julgo que num sentido que nos aproxima. Os estágios profissionais reduziram o prazo de 12 meses para 9 meses e, portanto, entendendo-se que 9 meses para um período de experiência profissional são meses mais do que suficientes para efetivamente o estagiário adquirir essas competências, essa experiência. O IFP tem hoje também prazos, desculpem, de candidatura para as medidas para facilitar precisamente o processo burocrático em contraste com o que havia antigamente, que basicamente era, estavam permanente abertas as candidaturas às medidas e, portanto, com definição de prazos, entendemos que facilita precisamente todo o processo burocrático. Relativamente ao Porta 65, senhora deputada, deixe-me dizer que, enfim, fiz o que me compete, que é garantir efetivamente a transversalidade das políticas de juventude e, portanto, influenciar e procurar, naturalmente, trabalhar com os meus colegas de governo nas áreas e concretamente com o Ministério do Ambiente, uma vez que, como sabe, é quem tutela, no fundo, quem desenvolve o Porta 65. Infelizmente, por manifestos constrangimentos orçamentais, não foi possível em 2017 dotar este programa com o que era inicialmente, digamos, a vontade do Governo, e estamos a trabalhar para que em 2018, efetivamente, haja também no Porta 65 uma garantia de que estará mais, enfim, acessível a mais jovens no nosso país. Senhora deputada, julgo que foi na primeira audição que lhe disse, motivou até alguns sorrisos de todas as senhoras deputadas e deputados. Eu vou ter que lhe dizer novamente hoje, porque acho que nesta matéria do combate à precariedade somos, de facto, best friends forever, como na altura se popularizou a determinada altura nesta casa. E ainda bem que a senhora deputada reconhece que este governo está a fazer precisamente um caminho, e um caminho que é, do meu ponto de vista, sempre o melhor, que é o de dar o exemplo. Foi exatamente isto. E a senhora deputada também no passado me questionou sobre os pagamentos às associações juvenis, é aqui que eu acho que o Estado tem um papel fundamental, que é no do exemplo. Evidentemente que acompanhamos nesse seu raciocínio de que o combate à precariedade é absolutamente indispensável, estamos a fazê-lo ao nível do Governo, e também, diz a senhora deputada, bom, é necessário consciencializar os jovens, com certeza, mas são necessárias medidas concretas para os ajudar na vida, com certeza que sim, mas o 70 já e o capacitarmos e consciencializarmos os jovens dos seus direitos é também um passo muito importante para que o próprio jovem não olhe para um recibo verde, não olhe para um salário mínimo nacional e achar que é uma espécie de uma dádiva quase divina, como se recordará que o anterior governo, a determinada altura, fez passar um bocadinho esta ideia. É melhor um estágio profissional do que o desemprego, é melhor um recibo verde do que emprego nenhum. Ora, esta é exatamente a ideia que queremos contrariar, é a ideia de que, efetivamente, os jovens terem consciência que naquela altura da sua vida, que estão em transição, enfim, da sua idade mais tenra de crianças para a vida adulta, necessitam de uma proteção especial, uma proteção que o Estado lhes garante e, de facto, que é, digamos, que tem um respaldo constitucional. E, portanto, senhora deputada, quero agradecer-lhe as suas perguntas e dizer que, como costumo eu dizer, isto é um processo, é um caminho que se faz caminhando, como dizia o poeta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Como o Sr. Deputado Luís Monteiro ainda não conseguiu libertar-se do Parlamento Jovem que está a decorrer na Assembleia da República e onde ele está a fazer uma intervenção, olha, no preciso momento, uma grande coordenação, de facto, da utilização dos tempos, de ausência e de presença. Se o Sr. Deputado estiver já em condições, tem a palavra o Sr. Deputado Luís Monteiro.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, quero antes de mais cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o resto da equipa da Secretaria. Peço antes de mais desculpa por este problema de horário. Estou aqui dividido entre o Parlamento dos Jovens, a sessão final e esta audição, de forma que tanto uma como outra atrasaram um bocadinho. Todos os horários bateram mais ou menos errado. Peço desde já desculpa por isso, mas gostaria, em primeiro lugar, de colocar uma questão que nós já temos vindo a colocar aqui em algumas audições e prende-se com o facto, em primeiro lugar, de salientar que para o ano vamos ter aqui os Jogos Olímpicos Universitários e portanto, é um momento, de, em primeiro lugar, de reflexão, mas também de preparação de um conjunto de medidas. Nós já tivemos a oportunidade de questionar o Sr. Secretário de Estado, tivemos também a oportunidade de ouvir aqui a FADU e a Organização Europeia, justamente para esses Jogos Universitários Europeus. Interessa-nos, portanto, olhar agora para um conjunto de projetos de resolução, não só do Bloco de Esquerda, mas salvo erro também do Partido Social Democrata, um conjunto de projetos de resolução que há cerca de um ano foram aqui aprovados por unanimidade na Assembleia da República, e em que uma das medidas seria o levantamento por parte da Secretaria de Estado, em apoio com as instituições de ensino superior, de todos os equipamentos desportivos que precisariam ou não de uma reestruturação, de uma reabilitação. Antes de mais e antes de discutirmos o que poderemos fazer nesse sentido, seria importante conhecer essa realidade. Nós já questionamos o Sr. Secretário de Estado várias vezes nestas audições, foi-nos sempre dada uma resposta que isso estaria a ser trabalhada. A verdade é que passou um ano e parece mais fácil o Bloco de Esquerda endereçar uma pergunta por escrito às instituições de ensino superior a perguntar por essa matéria do que propriamente estar à espera que a Secretaria de Estado faça um trabalho que lhe incumbe, exatamente porque foi aqui aprovado na Assembleia da República. Eu compreendo que é um projeto de resolução, portanto é uma resolução e recomenda ao Governo, mas pela abertura que o Sr. Secretário de Estado mostrou desde o início nesse trabalho, ficamos sempre aqui num limbo e, portanto, continuamos à espera desse estudo, não para fazer uma pressão sobre a governação, não é nada disso, é mesmo para encontrar soluções para um conjunto de equipamentos que poderão estar obsoletos, precisamos de conhecer essa realidade e, portanto, trabalhar conjuntamente com as instituições de ensino superior numa cooperação saudável e ativa entre as instituições de ensino superior, a própria Assembleia da República, os vários grupos parlamentares, que penso já também mostraram abertura para isso, e a própria Secretaria de Estado, que é aqui, a nosso ver, central nesse trabalho. E, portanto, essa era a nossa primeira questão. A segunda questão colocava-se diretamente sobre a forma como o IPDJ gere os seus fundos. O IPDJ é, sem dúvida, e antes de IPDJ, desta função, era o IPJ, mas interessa-nos aqui olhar para uma realidade muito importante. Uma realidade que é também para nós um serviço público, e não é um serviço público menor do que todos os outros, porque presta, acima de tudo, um serviço até de alguma equidade no que toca às possibilidades e às capacidades que os jovens portugueses têm para alavancar um conjunto de iniciativas cidadãs, mas interessa-nos aqui perceber para o próximo Orçamento do Estado, e se o Sr. Secretário de Estado tem já informação sobre isso, que panorama é que nós podemos esperar para a discussão de 2018. Sei que é ainda uma discussão que não está diretamente em aberto, mas interessava-nos a nós, mais do que a questão dos numerários, perceber o que é que vai estar em cima da mesa, e olhando até para o programa do Governo, e partimos daí, o que é que vai estar em cima da mesa como linhas mestras para o próximo Orçamento de Estado, para nós também conseguirmos fazer uma discussão abrangente, com alternativas, com propostas, com apoios, com críticas, para conseguirmos ter uma Secretaria de Estado também mais próxima da realidade da discussão da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado Luís Monteiro, agradeço-lhe e solidarizo-me com esse seu esforço de compatibilização que hoje está a tentar fazer, uma vez que estamos em pleno Parlamento Jovem, também ao Estado, que é o Parlamento Jovem aqui nesta Assembleia, está diretamente ligado, obviamente, com a nossa área da juventude e desta 12ª Comissão. O Sr. Deputado começou por referir-se, portanto, não são Jogos Olímpicos Universitários, portanto, são os Jogos Europeus universitários, entre aspas, os Jogos Olímpicos Universitários acontecem na China, em Taipei este ano, portanto as chamadas Universíadas. Do ponto de vista dos Jogos Europeus, o que nós procurámos fazer, e mais uma vez do meu ponto de vista, eu entendo muitas vezes a prática e a ação governativa como um exercício de conciliar vontades e de articular, digamos, as partes. Tenho dito isso muitas vezes, os recursos são escassos, eu diria que por definição, e portanto procurarmos juntar os diversos interessados nas diversas matérias e fazer aquele exercício que eu, enfim, venho da área da gestão e que gosto muito e que procuro fazer, que é o resultado final ser mais do que a soma simples das partes. Ou seja, uma vez mais, juntámos a este respeito Universidade de Coimbra, Federação Académica do Desporto Universitário, a própria Associação Académica de Coimbra e, evidentemente, parte absolutamente essencial hoje no que é, eu diria que, a ação governativa, os municípios e, portanto, a Câmara Municipal de Coimbra. Estivemos numa reunião, portanto, todas estas entidades, percebendo o que é que cada um se comprometeria a fazer para que, evidentemente, estes Jogos Europeus Universitários sejam um sucesso. Eu recordo apenas as senhoras e os senhores deputados de que estes Jogos Europeus significam para o nosso país o maior evento multidesportivo que aconteceu no nosso país nos últimos anos e diria que, enfim, mal comparado, desde 2004 que nós não vamos ter, digamos, tanta agitação desportiva internacional no nosso país. Estamos a falar de cerca de 4 mil atletas que já estamos, portanto, num nível de perfeitamente de alto rendimento, portanto, alguns atletas são inclusivamente representantes dos seus respectivos países, precisamente nos Jogos Olímpicos, e portanto esta é uma matéria que uma vez mais tem que ser articulada. A própria Secretaria de Estado tem estado a fazer esta articulação com a Secretaria de Estado do Turismo, porque é indiscutivelmente também do interesse da Secretaria de Estado do Turismo que estes Jogos Universitários decorram dentro não só da normalidade, mas como sejam uma experiência mesmo excepcional para quem venha, com a própria Secretaria de Estado da Administração Interna. Estamos a falar da entrada de 4 mil, alguns atletas que vêm, digamos, que não têm origem no espaço Schengen e, portanto, há do ponto de vista também, digamos, da segurança, de garantir que, uma vez mais, esta experiência para eles corra tudo bem. E depois, como digo, com o próprio município e a universidade. O IPDJ, enquanto, permitam uma expressão, braço armado da Secretaria de Estado, está também a fazer a sua parte. E fazer a sua parte significa apoiar a FADU, inclusivamente para que possam acontecer também os campeonatos da Europa, em algumas modalidades, nomeadamente o taekwondo, como seguramente será do seu conhecimento, para que corra tudo bem. A Universidade de Coimbra também tem dado boas notícias, nomeadamente a intenção de investimento, de um investimento muito significativo na melhoria das infraestruturas desportivas para este efeito, e depois é um legado que fica, e isso é sempre muito importante também, e o próprio município de Coimbra já anunciou também investimentos significativos para que, enfim, todos estes jogos corram bem. Por último, a questão questão, Sr. Deputado, que nos deixa relativamente ao orçamento do Estado. Enfim, eu diria que ainda não abriu a época para utilizar também linguagem desportiva, mas obviamente que temos algumas ideias a esse respeito, e nós teremos ainda uma audição parlamentar aqui na 12ª Comissão, antes mesmo da discussão do Orçamento de Estado, e, portanto, seguramente lhe faremos chegar, digamos, algumas das que são as chaves ou as linhas mestras, melhor dito, para o Orçamento do Estado do próximo ano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora à segunda ronda. E tem, para começar, tem a palavra a Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, do PSD. 3 minutos, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, referiu e bem que tomou posse há cerca de um ano, e se é verdade que o seu antecessor deixou uma marca de gafes e de conflitos, a verdade é que o Sr. Secretário de Estado arrisca-se a não deixar marca nenhuma. Apesar do notável exercício de retórica que aqui nos deixou, aliás, como é hábito, deixo-me dizer-lhe que uma das notas é que dizia que o orçamento participativo a nível nacional é pioneiro. É pioneiro em Portugal, de facto, porque há outras experiências anteriores à nossa, como é o caso do Peru e do Equador, mas o grupo parlamentar do PSD depois também poderá fazer chegar essa informação. E vamos a factos. A verdade é que o Sr. Secretário de Estado tomou posse e a primeira grande medida que foi anunciada para ajudar os jovens não foi propriamente uma medida de incentivo ao emprego, não foi a promoção do arrendamento jovem, foi sim uma campanha de sensibilização, o 70 já. Posto isto, decorreu 12 meses e pouco vimos. Pouco vimos, ou o Sr. Secretário de Estado falava do lançamento da primeira chave, que é o Experimenta Já. E foi o que eu fiz, experimentei pelo menos o site, e nem o site sequer está a funcionar um ano depois. E, portanto, ao Sr. Secretário de Estado, não deixa de ser risível que a principal medida na área da juventude seja o lançamento de uma campanha de sensibilização em que ela não existe sequer, como é perceptível, basta ver o site da campanha. No fundo, este é mais um caso, juntando a outras medidas que foram anunciadas, em que se diz que é para já, mas depois é logo que se vê. Veja-se também o caso do Porta 65, foi anunciado que ia haver um alargamento da idade para os 35 anos, o reforço do orçamento. Nós tivemos, aliás, a situação risível de estarmos aqui na anterior audição ao Sr. Secretário de Estado a falar de medidas que tinham de facto sido anunciadas, em que achávamos que efetivamente elas já tinham tido lugar, e afinal teve de ser o PSD a dar a entrada de um projeto de lei para afinal depois virem os outros partidos, nós e o CDS-PP, para depois virem os outros partidos a emendar a mão do Governo, que anunciou uma coisa que não cumpriu, como de resto não é a primeira vez. Em segundo lugar, falo da Movi Jovem. As contas estão efetivamente melhores, o que é obviamente de saudar, principalmente tendo em consideração que tem aumentado não só a utilização das pousadas, como o aumento dos descontos sociais e a redução do passivo, desde logo um trabalho que recua e que vem do tempo do anterior Governo, que remonta a 2011. E visto que temos excelentes resultados para apresentar, obtidos aliás nas cinco pousadas concessionadas, eu pedia-lhe que fizesse um balanço, porque eu estou bem presente, e aqui não é nada consigo, é com os outros partidos à esquerda, das críticas que foram feitas, críticas violentas a estes modelos de gestão, e que, pelos vistos, as críticas resultaram em bons resultados do modelo adotado. Por fim, e porque anunciou já várias vezes, nomeadamente nas reuniões que falou do Conselho Consultivo da Juventude, que é precisamente a alteração à lei do associativismo. E, portanto, aquilo que eu lhe pergunto, anunciou, até ao final de 2016 íamos ter uma alteração à lei, até agora nada vimos, já de facto o PSD deu o exemplo com um projeto de lei com alterações à lei do associativismo. Aquilo que eu lhe pergunto é para quando e já agora que alterações é que pensa implementar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Por responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes, é sempre um gosto discutir consigo aqui as temáticas da juventude nesta comissão. Agradeço-lhe, enfim, a simpatia de dizer que eu arrisco-me a não deixar marca nenhuma, não posso estar em maior desacordo. A marca da participação, a marca do envolvimento dos jovens, a marca de que os jovens sabem que podem confiar no Governo e, por consequência, no Estado, é de facto a marca que eu vou deixar. Devo-lhe dizer mais, Sra. Deputada, talvez não seja do seu agrado, mas se falar com, digamos, os stakeholders, como agora se diz, se calhar já lhe vão dar evidências dessa marca. Mas, Sra. Deputada, sabia, enfim, julgo que todo o país sabe, que vai uma grande crise pelo PSD. Não sabia que já tinha tinha chegado aos meios de telemóveis e dos computadores. O site está a funcionar. A chave não é para o experimenta já, a chave é para a participação. Foi lançada no dia 2 de maio, tem N e tem N, digamos, de visitas, mas não foi, senhora deputada, como lhe digo, nem queira fazer da campanha 70 já, digamos, a grande medida do Governo para a área da juventude, porque ela não é. É uma medida, eu diria, complementar, às que depois, entretanto, também vão decorrendo. E muitas delas, como é sabido, e qualquer deputado e deputado presente nesta comissão tem essa noção, que não decorrem exatamente do exercício ou da atividade do próprio PDJ, mas sim da tal transversalidade que nós sabemos que é exigida às políticas de juventude. Senhora deputada, relativamente à Move Jovem, sabe que é caso que também conheço bem, não vale a pena embandeirarmos em arco com os resultados da Move Jovem. A Move Jovem está hoje, ainda, e apesar desses resultados que conhece, bem longe da realidade que conhecia em 2011, onde tinha realizado 498 mil dormidas. Portanto, foi um desastre, senhora deputada, um desastre o que o anterior governo fez no que diz respeito à Move Jovem. Já tive a oportunidade de lhe dizer aqui, mataram absolutamente a política comercial de promoção que estava em curso nessa altura, depois de ter sido feito, como se sabe, um grande investimento em requalificação e construção de novas pousadas de juventude, que também sem qualquer, digamos, drama, que, de facto, concorreu para um aumento do passivo na Move Jovem. Mas devo lhe dizer, bem, mas bem longe dos números que muitas das vezes, inclusivamente o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, que hoje não está aqui presente, tinha também, digamos, esta conversa para ter com ele hoje, tem inclusivamente anunciado. Nunca, Sra. Deputada, ouça bem o que lhe estou a dizer, nunca a Move Jovem teve um passivo de 16 milhões de euros, a Move Jovem tinha um passivo de 6 milhões de euros, que está a ser resolvido. É verdade que sim, senhora deputada, e o senhor, o seu governo, o anterior governo, deu uma ajuda, este continua a dar, mas não é a ajuda que eu quero dar. Eu quero, de facto, é que a Move Jovem seja economicamente e financeiramente autossustentável. Esse é, infelizmente, ou era já o plano que tínhamos antes de 2011, efetivamente foi interrompido, do meu ponto de vista, lamentavelmente interrompido, porque hoje estaríamos a falar de uma circunstância diferente. Relativamente às pousadas que foram concessionadas, não são, enfim, um exemplo de extraordinário sucesso, como também não são um exemplo de extraordinário desastre, se quer que lhe diga. E, portanto, estão a decorrer a sua exploração normalmente, é o que lhe posso dizer a esse respeito. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso, do PS.
Obrigado, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O sedentarismo, a par da má alimentação e do consumo do álcool e do tabaco, está comprovadamente na origem das principais doenças não transmissíveis causadoras de sofrimento de morte prematura, incluindo o cancro, a obesidade e o diabetes. A par desta situação, a prevalência da inatividade física em Portugal é muito elevada e tem uma distribuição desigual pelos grupos socioeconómicos e educacionais, refletindo desigualdade de oportunidades e motivações para serem fisicamente ativos. Os custos individuais, sociais e económicos do sedentarismo são consideráveis e a promoção da atividade física é hoje uma preocupação central das políticas desportivas, educativas, bem como da saúde pública. Sobre estas temáticas são conhecidas as posições, entre outras, as responsabilidades do Estado português quanto à promoção da atividade física, as orientações da União Europeia para a atividade física, os compromissos internacionais assumidos no contexto da promoção da atividade física, nomeadamente a Declaração de Viena de 2013, a posição central da promoção da atividade física nos objetivos do milénio da Organização Mundial de Saúde. Os fatores críticos de desenvolvimento da atividade física são transversais à sociedade, cruzando todo o ciclo de vida do cidadão, abrangendo inúmeros setores da atividade, saúde, desporto, educação, ordenamento do território, etc. Perante estes compromissos, queremos felicitar a Vossa Excelência pela resposta dada na contribuição numa comissão intersetorial para a promoção da atividade física como objetivo elaborar e operacionalizar e monitorizar o Plano de Ação Nacional para a Atividade Física. Sabemos que a coordenação desta será da responsabilidade da área da saúde e do desporto, onde Vossa Excelência terá um papel determinante. Nesta oportunidade, gostaria de sugerir nesse trabalho que a possibilidade de passar a constar nos horários dos alunos da escolaridade obrigatória uma hora de atividade física, bem como, dado termos uma extensa costa marítima, termos um conjunto muito grande de espelhos de água, como lagos, represas e rios, onde a sinistralidade com afogamentos é elevada, gostaríamos de ver como um objetivo a atingir que todos os alunos que frequentassem a escolaridade obrigatória conseguissem dominar minimamente a natação, isto é, saber nadar. Seria um desígnio nacional que todos os alunos pudessem sair da escolaridade obrigatória a saber nadar. Por último, a formação de treinadores de desporto. São inúmeras as reclamações sobre o modelo da formação de treinadores seguida em Portugal. Recentemente, num fórum onde tive a oportunidade de participar, ouvi inúmeras reclamações. Elas vão desde a formação contínua que o regulamento prevê, às condições de admissão e, portanto, são considerados, portanto, necessitam, melhor, de uma reformulação, porque o modelo que está a ser seguido é considerado bastante arcaico. Portanto, gostaria de ver, sei que Vossa Excelência tem em curso a reformação do Plano Nacional de Formação de Treinadores, gostaria de saber em que estado se encontra este plano. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, agradeço também a sua intervenção. Enfim, deixe-me dizer que estamos muito empenhados, efetivamente, na enfim, promoção da atividade física, da prática desportiva, e acabou por enunciar o Sr. Deputado o trabalho que estamos também a fazer, nomeadamente com o Sistema Nacional de Vigilância da Atividade Física e do Desporto. Como é sabido, foram assinados e publicados em dezembro de 2016 os contratos de programa com um consórcio de universidades que irão concretizar este projeto, portanto, nomeadamente de Lisboa, do Porto, da UTAD, de Évora e de Coimbra, uma vez mais aqui a evidenciarmos a articulação que entendemos que devemos fazer com todos os intervenientes ou potenciais intervenientes, com um contributo positivo para dar para o desenvolvimento desta temática. Obviamente que o facto de Portugal liderar e coordenar o Sistema Europeu de Vigilância da Atividade Física e do Desporto foi para nós também, enfim, um grande motivo de orgulho. E o Sr. Deputado também referiu a criação desta plataforma intersetorial com o objetivo, de facto, de elaborar, operacionalizar e monitorizar o Plano Nacional para a Atividade Física, uma vez mais, e aqui também a área do desporto é, como a área da juventude, uma área de políticas, muitas delas transversais, e portanto a trabalharmos ativamente não só com a área da saúde, mas também com o próprio Ministério da Ciência, da Tecnologia e do Ensino Superior e também o Ministério do Trabalho e da Inclusão para efetivamente podermos desenvolver melhor este Plano Nacional para a Atividade Física. Finalmente, Sr. Deputado, relativamente ao que nos questiona sobre o Programa Nacional para a Formação de Treinadores, julgo que já ter dado informação a esta Comissão também sobre este tema. O Programa Nacional para a Formação dos Treinadores é, eu diria, uma peça fundamental, chave, no mecanismo, se quisermos entender assim, das políticas públicas para a área do desporto, referenciado efetivamente todas as reuniões que tive com as federações esportivas, enfim, com o Comitê Olímpico, Paralímpico, é permanentemente referenciado este programa. São reconhecidas algumas, muitas das suas qualidades, mas também apontados alguns, enfim, alguns defeitos, algumas hipóteses de melhoria que temos para fazer este programa, e elas vão ser feitas, Sr. Deputado, sobretudo porque foi, numa primeira fase, feita uma análise interna, portanto, os próprios serviços do IPDJ, mas depois uma análise externa que foi feita por uma consultora que fez mais de 70 consultas a entidades, federações desportivas, Comitê Olímpico, Paralímpico, o próprio IPDJ, inclusivamente universidades foram questionadas sobre este Programa Nacional de Formação de Treinadores. As conclusões estão fresquinhas, como se costuma dizer, foram apresentadas na sexta-feira passada, precisamente ao Conselho Diretivo do Instituto Português de Desporto e da Juventude. Deixe-me dizer-lhe que, por motivos de agenda, ontem eu não consegui estar reunido com o Conselho Diretivo do IPDJ, mas vou estar hoje, precisamente à tarde, e espero conhecer efetivamente essas conclusões que foram apresentadas já ao IPDJ. Seguramente são elas que vão levar a algumas alterações que vamos fazer ao programa. Devo dizer e sublinhar este aspecto, que vão ser feitas alterações, uma vez mais com base numa auscultação e com um envolvimento numa comissão agora muito mais restrita, é certo, a não envolver todas as federações desportivas, enfim, todas as universidades consultadas, mas vai haver uma equipa a trabalhar precisamente essas alterações num grupo de trabalho mais restrito e que, obviamente, este trabalho de avaliação que foi feito até agora é absolutamente determinante para termos um cada vez melhor, eu diria, Programa Nacional para a Formação de Treinadores.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, eu relativamente ao Orçamento Participativo Jovem não fiquei descansado de maneira nenhuma. Relativamente às experiências comparadas, eu acho que são relevantes as experiências nacionais, ainda que de âmbito local. A Sra. Deputada Margarida Balseiro Lopes já referiu outras internacionais. Há, por exemplo, uma experiência internacional muito interessante na promoção da participação no País de Gales, embora depois os orçamentos participativos sejam locais, é um facto, mas é conduzido pelo Governo, é uma política do Governo que tem um plano nacional, mas que depois operacionaliza a nível local. Essas experiências há muitas. A nossa experiência também é uma experiência interessante, volto a dizer que não o nego de maneira nenhuma. Agora, o Sr. Secretário de Estado diz que é a administração que vai implementar aquilo que sejam as propostas, que não fazia sentido contrariar a sua própria dinâmica e que isso causaria confusão. Eu quase que desafiava o Sr. Secretário de Estado a tentar explicar isso a um jovem que queira ter o seu projeto e que lhe diga, é a administração que tem que aplicar, isso vai causar confusão, não era bom contrariar, isso é tudo o que um jovem não quer ouvir, quando tem a sua iniciativa e não quer atenção. Não estamos aqui a falar de forçar a aplicação dessa iniciativa, é deixar ir a votos, porque os senhores não deixam ir a votos. Um princípio fundamental dos orçamentos participativos são a participação na iniciativa e a participação na escolha. A participação na escolha também é relevante. É fundamental mobilizar. Mobiliza-se muito mais gente para votar do que propriamente para apresentar os projetos. A questão é que os senhores estão a limitar ao início aquilo que podem ser as escolhas, porque não permitem que as escolhas incidam sobre matérias que, e aí o Sr. Secretário de Estado com toda a transparência assumiu, que não admitem que se contrariem essa dinâmica que está estabelecida. E do nosso ponto de vista, concordando com o princípio, tendo votado a favor, como disse, entendíamos que essa possibilidade de abranger todo o tipo de propostas e depois elas serem votadas era mais positiva. Depois, relativamente àquilo que eu disse do 70 já, o Porta 65 é um bom exemplo, Sr. Secretário de Estado, porque a questão dos 30 ou dos 35 anos que nós discutimos aqui na audição anterior é relevantíssima, porque depois percebeu-se claramente que nós propusemos esse alargamento e o alargamento não se concretizou. E, portanto, há questões que não só este Governo não trata para já, como trata para nunca. E, portanto, o alargamento até aos 35 anos no Porta 65 é um alargamento para nunca. Aquilo que o orçamento do Porta 65 pode não ser para nunca, o Sr. Secretário de Estado remete para 2018, mas aquilo que nos tinha dito na audição anterior é que estava em condições de garantir o 2017. E, infelizmente, para 2017, o horizonte não é, e aqui assumiu, aquele que desejava. E, portanto, não houve, do ponto de vista da dinâmica do Porta 65, do ponto de vista orçamental, a confirmação daquilo que eram as expectativas, pelo menos da própria Secretaria de Estado da Juventude. Isso é normal, acontece em todos os governos com Secretarias de Estado. Nós não conseguimos sempre aquilo que são os nossos objetivos. É um facto e não é só por si criticável. A questão é esta. Qual é a capacidade que há, numa lógica transversal, da Secretaria de Estado da Juventude conseguir garantir que em áreas, como seja a área do emprego e do IFP e da formação profissional, como é, vou terminar, a área do arrendamento da habitação relativamente à porta, ao Porta 65. Qual é a capacidade que a Secretaria de Estado tem, do ponto de vista da transversalidade das políticas, de garantir que essas políticas de juventude são para já, não são para logo ou não são para nunca?
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado.
Sr. Deputado, muito obrigado por mais esta sua intervenção. Permite-nos esclarecer um pouco melhor. Desde logo, deixe-me dizer-lhe, essa referência ao Porta 65 não foi feita na última audição, enfim, foi na penúltima audição, estávamos, a última foi em janeiro, já estava, portanto, na altura, quando falámos sobre isso, já era conhecido que o orçamento para o Porta 65 não tinha sido reduzido, mas também assumir aqui com clareza que não tinha aumentado, como aí sim, na penúltima audição, teríamos falado e eu próprio teria referido isso. E teria referido isso, como o Sr. Deputado, e também por experiência própria, já foi membro do Governo, sabe como as coisas são, o meu colega Secretário de Estado do Ambiente tinha-me, de facto, dito que a ideia era aumentar e o orçamento, digamos, quando saiu do Ministério do Ambiente, era na rubrica do Porta 65, estava efetivamente reforçada pelos constrangimentos orçamentais que já referi, no fundo me foram referidos por ele também, não foi possível, mas, sublinhe-se, não diminuiu o orçamento, digamos, do Porta 65, que se manteve nos 12,5 milhões de euros. Diz-me o senhor deputado se eu estou em condições de anunciar para o ano. Bom, eu estou em condições de lhe garantir que eu tenho vontade de ver esse orçamento reforçado, mas mais importante até do que eu, o próprio Secretário de Estado da Tutela tem efetivamente essa vontade. Estamos convencidos, ambos, a esta altura, que o orçamento de 2018 poderá efetivamente permitir isso. Agora, relativamente ao orçamento participativo jovem, ao Sr. Deputado, por norma, nos municípios, já que está a focar, e eu reparo, não sou especialista, obviamente, que fomos à procura de quem trata das questões do orçamento participativo, inclusivamente nos municípios, particularmente no nosso país. Mas, por norma, nos municípios, também, como é sabido, as propostas são analisadas, portanto, não, as propostas não são diretamente depois votadas, são analisadas por técnicos, normalmente, dos municípios, em que, efetivamente, também se confirma se contraria ou não as grandes opções, digamos, para os municípios. O que não é assim matéria... Ó, Sr. Deputado, eu sei seguramente que, pensando um bocadinho mais sobre isso, e se calhar daqui a 2 ou 3 dias, ou na próxima audição parlamentar, quando falarmos sobre isso, talvez não vá estar a colocar um enfoque tão grande, porque, sinceramente, entendo que não é assim tão relevante a questão do, enfim, ir em linha com o que é o programa do Governo, porque também, mais, e não contrariar objetivamente, é o que está dito objetivamente relativamente ao Orçamento Participativo Jovem. Mas deixe-me dizer-lhe, Sr. Deputado, e é bom que também fique aqui claro, para todas e para todos, que há 6,5 milhões de euros, aliás, passa dos 6,5 milhões de euros, há praticamente 7 milhões de euros por ano para os jovens fazerem coisas, e fazerem coisas ao nível do seu associativismo juvenil, ao nível do associativismo estudantil, e portanto, de facto, e agora, como também já aqui foi dito, não só existe este dinheiro, como existe a tempo e horas, como tenho aqui sublinhado, Sra. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Diana Ferreira, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Secretário de Estado, a sua equipa, e gostaria de recuar um pouco, digamos assim, nesta audição para colocar ainda algumas coisas relativas ao desporto, e começando aqui pela questão que foi inicialmente abordada, que teve a ver com a discussão de iniciativas parlamentares sobre o estatuto do estudante universitário e atleta, para reiterar algo que o PCP disse na intervenção sobre esta matéria, que entendemos que é importante, que tem a ver com o facto de estarmos a falar de estudantes de ensino superior que, enquanto atletas, têm realidades diferentes e que as soluções encontradas devem refletir essas realidades diferentes. Uma coisa são estudantes do ensino superior que, fazendo desporto federado, são atletas de alta competição e de alto rendimento, e uma outra realidade diferente são, naturalmente, estudantes do ensino superior que, fazendo desporto federado, não são atletas de alto rendimento, nem são atletas de alta competição, e, naturalmente, que as soluções e as respostas respostas a encontrar a estes estudantes, têm que ter em conta as exigências diferenciadas destas duas realidades para que nenhuma delas fique naturalmente em causa e para que as respostas possam ser adequadas. E naturalmente que nós podemos e bem falar no fundo de um estatuto para estudantes do ensino superior que são também atletas, mas não podemos desligar isso naturalmente de uma realidade e da necessidade de políticas públicas de desporto que promovam a atividade física e a prática desportiva desde sempre, desde cedo, ao longo de toda a vida das crianças e dos jovens, digamos assim. E sobre isto queria colocar, e aproveito também para introduzir preocupações que o PCP já tem manifestado anteriormente, mas que, considerando a sua importância, voltamos a colocar, que se prendem com as questões da educação física e do desporto escolar e que se prende também com o movimento associativo desportivo, designadamente os clubes locais e os clubes de bairro. E sobre as questões da educação física, naturalmente que houve alterações com o atual governo nesta matéria, mas nós reiteramos aquela que tem sido uma preocupação que nós temos tido designadamente no que se refere à educação física, que não tem este nome no primeiro ciclo, não é? Está integrado no que são as atividades, as expressões físico-motoras, mas que o PCP tem colocado a necessidade da educação física ser efetivamente integrada no currículo do primeiro ciclo. Nós, quando falamos das atividades das expressões físico-motoras, estamos a falar de uma carga letiva mínima de 3 horas e estamos a falar da realidade de muitas crianças em muitas escolas que em anos letivos inteiros não têm qualquer tipo de expressão motora. Têm somente as expressões artísticas ou as expressões plásticas, digamos assim. E isto, naturalmente, que coloca em causa o próprio desenvolvimento e a própria promoção do interesse das crianças pela prática desportiva. Naturalmente, e colocar também aqui uma outra preocupação, estando previstas as provas de aferição para a educação física, que estamos a falar muitas vezes de crianças que nunca contactaram com um conjunto de equipamentos e que no momento das provas vão ter quase o primeiro contacto com esses equipamentos, é também uma preocupação que nós temos. Porque entendemos que a educação física e o desporto escolar são instrumentos fundamentais na garantia da cultura integral do indivíduo e também para o combate ao insucesso, ao abandono escolar, para o combate à exclusão social.
Peço e conclua, senhora deputada.
Vou terminar muito brevemente. O desporto escolar envolve milhares de alunos, mas é necessário haver naturalmente o investimento nos meios humanos e nos equipamentos para que o desporto escolar possa ter lugar e a educação física para a sua prática ao longo de todo o ensino obrigatório exige também um conjunto de equipamentos e de meios que numa parte significativa das escolas no país não existem ou estão também degradados. E sobre isto eu queria colocar se o Governo, que análise é que o Governo faz sobre a questão dos equipamentos de educação física nas escolas, se tem previsto algum tipo de medidas para melhoria ou para a construção de novos equipamentos de educação física nas escolas e também se tem alguma análise
Muito
e
obrigada,
algumas propostas
senhora deputada.
No âmbito do movimento associativo desportivo, designadamente para os clubes locais e de bairro, que têm um papel importante também na prática desportiva para os jovens. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra para responder o Sr. Secretário de Estado.
Sra. Deputada Irene Ferreira, agradeço também as questões que levantou. Deixe-me dizer-lhe que não podíamos também estar em maior sintonia quando defendemos ambos a valorização da educação física. No fundo, nós não podemos ter um discurso, e eu tenho confrontado algumas vezes, enfim, até em algumas sessões que vou fazendo, digamos, com o movimento desportivo, e também, deixe-me contar-lhe uma experiência que até aconteceu, julgo, no seu distrito. É deputada eleita pelo distrito do Porto, não é assim? E então tive a oportunidade de, no domingo passado, no domingo de manhã, ir ao encerramento, no fundo, de um encontro que houve, não sei, provavelmente também terá ouvido falar, o primeiro encontro do ensino, das associações de dirigentes associativos do ensino básico e secundário. Isto aconteceu em Vila Nova de Gaia e aconteceu numa escola de Vila Nova de Gaia, onde a determinada altura fui confrontado com o representante da Associação de Pais a dizer: bom, senhor Secretário de Estado, isto de facto, o desporto é importante, mas também serem confrontadas as crianças com provas de aferição, muitas vezes onde não houve oportunidade para se falar dos temas, ainda bem que alguns professores, e eu tive a oportunidade de lhe dizer, na altura, quer dizer, que é muito bonito, permita uma expressão, continuamente dizermos o desporto é importante, a atividade física é importante, no, sobretudo no que nos ajuda e no desenvolvimento que dá às crianças e aos jovens, digamos, no seu desenvolvimento psicossocial, é importante também depois em termos futuros, nos ganhos que possamos vir a ter do ponto de vista da saúde, mas efetivamente, se não depois efetivarmos um conjunto de políticas que conduzam precisamente à valorização da prática desportiva, à valorização da educação física. E, portanto, desse ponto de vista, este Governo, como é sabido, tem anunciado algumas medidas que efetivamente vão nesse caminho, no caminho da valorização da educação física, na valorização da educação física na escola. Há também uma importância que damos, porque para se decidir é fundamental conhecer. E o facto de estarmos a fazer questionários precisamente aos alunos do segundo, terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, e estamos a falar de uma amostra de mais de 40 mil alunos em mais de mil, praticamente são 2.944 turmas, é de facto, ou são ferramentas que nos ajudam a decidir depois melhor. Senhora Deputada, não podíamos estar mais de acordo relativamente também ao Estatuto do Estudante Desportista, como também já tive a oportunidade de dizer anteriormente, há de facto um abandono muito significativo, um abandono do desporto, precisamente por parte dos estudantes que não veem criadas condições para quando entram, ingressam no ensino superior, compatibilizarem a formação académica com a prática desportiva. Este Estatuto pode dar um contributo, evidentemente, que terá de ser feito e pensado por forma a não serem prejudicados os que não estando no alto rendimento, os que não sendo atletas, digamos, de alta competição, como dizia, mas já fazem uma prática desportiva, enfim, federada, regular e que devem, obviamente, também ter esse apoio. Muito obrigado, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. E julgo que passamos à frente, uma vez que não está o Sr. Deputado Luís Monteiro. Passamos então à terceira ronda e distribuindo os 15 minutos por todos os pedidos de palavra, resulta um minuto a cada deputado. Começamos com o Sr. Deputado da Joana Barata Lopes. Tem a palavra, Sr. Deputado, um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Um minuto, Sr. Secretário de Estado. Agradeço-lhe a referência que fez ao início. Devo dizer que me sinto lisonjeada por também me reconhecer alguma preocupação sempre manifestada relativamente ao emprego jovem e creio que retribuo essa consideração quando lhe digo que acompanhei toda aquilo que foi a sua intervenção e toda a audição, ainda que não estando presente na sala, através da RTV. Aliás, nós levamos-lo tão a sério, Sr. Deputado, que não posso deixar de o dizer, é exatamente por isso que levamos a sério aquela questão do empreendo, já é porque foi o Sr. Secretário de Estado que disse que o empreendimento já era a base da política programática da juventude deste Governo. Eu não quero incorrer em nenhum erro e não me lembro, não sei exatamente quais foram as suas palavras na primeira audição, mas tratarei de ir à procura para depois podermos partilhar, nem que seja na próxima audição que aqui traga. Queria dar nota de que justamente nisso, e porque o senhor está de Estado com alguma graça, devo dizer, referiu novamente esta questão de ser BFF, nomeadamente aqui do Partido Comunista Português, e de facto no que diz respeito a esta questão do empreendo já, do, peço desculpa, do 70 já, faz sentido porque tem a ver com esta coisa de propagandear aquilo que são os direitos, mas cabe ao Governo consubstanciá-los. Este é que é o ponto. Ainda bem, e já lhe disse isso, que se preocupa que os jovens tenham noção de quais são os seus direitos. Precisa de consubstanciá-los.
Penso que termine, senhora deputada.
É isso que se chama governar. Não são BFF no empreende já, porque aliás o empreendedorismo não é bem visto, sobretudo pelo Bloco de Esquerda. Incrivelmente não se ouve aqui falar disso.
Muito obrigada, senhora deputada.
Eu queria um minuto, objetivamente, não dá para nada, mas gostava de lhe perguntar. Nós ficamos satisfeitos com os números que aqui deixou, mas devo dizer-lhe que essa dotação, e que há um momento abrange já 315 segundo o que nos disse o senhor Secretário de Estado, e que totalizará uns 180 postos de trabalho segundo o IPDJ, é a mesma dotação que o Governo anterior já tinha em 2013.
Muito obrigada, senhor Secretário
de Estado. Para terminar, eu tenho que lhe dizer que falou-nos aqui de constrangimentos orçamentais que sente neste Governo. Bom, em 2013 estávamos no auge daquilo que era a consequência da bancarrota a que o Partido Socialista levou o país. Portanto, explique-me o que é que podemos esperar mais, até porque nós não sabemos o que é que aconteceu à dotação do orçamento comunitário.
Obrigada,
para onde é que está a ir o dinheiro do pacote?
pacote de emprego que, enfim,
muito está obrigada,
atribuída a Portugal e não foi aplicada nenhuma medida para o emprego jovem. Talvez o Sr. Secretário de Estado nos possa ajudar, uma vez que não temos obtido nenhuma resposta de nenhum governante. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Se todos usarem, eu tenho de usar, os critérios têm de ser adotados igualmente para toda a gente, significa que vamos duplicar o tempo disponível para esta terceira ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado João Castro, do PS.
Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, gostaríamos de abordar um problema que recentemente foi tornado público, ou foi consubstanciado publicamente, nomeadamente relacionado com a atividade física na população portuguesa e na sua relação com as questões da saúde. A Fundação Portuguesa de Cardiologia tornou público este estudo, que aponta para um registro de 67% da população portuguesa como sedentária. Ou seja, 2 em cada 3 portugueses referem ter uma atividade física semanal inferior a 90 minutos. Importa, sobretudo, que possamos inverter esta situação no futuro, tendo plena consciência de que os benefícios da prática da atividade física e da atividade desportiva são, sobretudo, de médio e longo prazo. Hoje já aqui abordou metodologias seguidas visando um plano de ação nacional para a promoção da atividade física. Sabemos que o PDJ tem acompanhado e promovido um estudo sobre os hábitos desportivos da população escolar. As questões da valorização da atividade física nas escolas parecem-nos um bom ponto de partida e assumem a necessidade de conhecer a realidade escolar para uma adequada intervenção. Conhecemos bem o trabalho que tem sido feito ao nível do primeiro ciclo, muito relevante, e onde partíamos com um atraso bastante significativo. Portanto, a questão que gostaria de deixar é que medidas poderão ser expectáveis, sabendo que as questões ainda estão em estudo e em análise, visando que a atividade física passe a fazer parte do dia-a-dia dos portugueses.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Jorge Campos, do Bloco de Esquerda desta Casa.
Muito obrigado.
Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu queria agradecer as palavras da Sra. Deputada do PSD. Verifico que ela não está suficientemente atenta ao Bloco de Esquerda e àquilo que o Bloco faz. Não, Sra. Deputada, Sra. Deputada, ouve o que quer e entende como entender, é um problema seu e não é um problema nosso. Eu gostaria de colocar uma questão ao Sr. Deputado.
Senhores Deputados.
Gostaria de colocar uma questão ao Sr. Deputado. Ao Sr. Presidente.
Peço ao Sr. Deputado Jorge Campos que se aproxime um pouco do microfone, ou que aproxime o microfone de si.
Portanto, eu não vou retomar este início de conversa com a Sra. Deputada, seria mais interessante e teremos ocasião, certamente, de voltar a ter, tê-lo bem com todo o gosto. Eu gostava de colocar uma questão ao Sr. Secretário de Estado que tem a ver com o seguinte e que de, não sei se será um pouco deslocada nesta ocasião, mas que é uma situação que nos preocupa. Nós assistimos todas as semanas a inúmeros programas na televisão sobre, não é sobre desporto, é sobre futebol, e temos a noção depois que grande parte daquela discussão é uma questão que de alguma forma potencia, se assim posso dizer, incendiários, e que depois se verificam ações nos campos de futebol, agressões, etc., com consequências designadamente naquilo que diz respeito aos jogos entre crianças, onde se vê com muita frequência também pais incentivarem os filhos a procederem como eles entendem que deveriam proceder e como acontece nos campos de futebol profissional. A questão que eu coloco é esta, Sr. Secretário de Estado. Esta questão preocupa-o e tem a sua Secretaria de Estado algum contacto com o Ministério da Educação e designadamente com o Ministério da Cultura, no sentido de, eu não digo de intervir nos meios de comunicação social, porque manifestamente não o pode fazer, mas tem algum intuito no sentido de agir pedagogicamente para que situações deste tipo não ocorram.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do CDS-PP.
Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, nesta última ronda, relativamente às questões de juventude, para dizer que, do nosso ponto de vista, em algumas matérias, o Governo tem
atuado pouco relativamente àquilo que têm sido os problemas na área do desporto. Não achamos que isso seja sempre negativo. Defendemos o princípio da subsidiariedade e, portanto, designadamente no fenómeno desportivo, o papel das federações, e entendemos que em muitas delas, felizmente, hoje em dia há uma capacidade muito maior dessas entidades assumirem a sua responsabilidade. No entanto, quando se trata de matérias de autoridade do Estado, e relativamente quer à violência, quer à corrupção, muitas vezes tem a ver com isso, porque tem que ser o Estado a intervir no sentido de fazer respeitar a lei, no sentido, como dizia ainda agora o Sr. Deputado, de, em termos de comportamentos, não interferindo naquilo que é a liberdade de todos os agentes, de perceber que há, obviamente, no caso da violência, um incentivo à violência que não pode de maneira nenhuma ser tolerado, mas entendemos que em algumas matérias, e se calhar não necessariamente através da Secretaria de Estado do Desporto, mas aí mais uma vez eu apelo à transversalidade para que o fenómeno desportivo seja respeitado também por quem, tendo outras tutelas, deve permanentemente manter a atenção, designadamente ao nível da administração interna e da justiça. Por último, e mesmo para terminar, relativamente ao plano estratégico para o desporto, que já aqui foi referido, era um bom objetivo deste governo e nós continuamos. É um problema estrutural que atravessou vários governos, sem ter um plano que vá desde o desporto escolar até ao desporto olímpico.
Obrigada,
com os dois âmbitos, o desporto competitivo e o desporto lazer para bem-estar e para a saúde, e devíamos, faz falta ao país, ter essa política integrada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Sr. Secretário de Estado, na conclusão desta audição, dizer que confirmamos aquilo que temos vindo a dizer. De facto, o PSD e o CDS fazem muito mais sentido fora do Governo do que quando estão no Governo. Porque quando estão com o Governo, nunca têm disponibilidade para discutir a revisão da Porta 105, nunca há disponibilidade para rever o regime do associativismo jovem, discutir medidas específicas de reforço dos direitos da juventude. Quando estão fora do Governo, são inundados de disponibilidade. Ainda bem, dizemos nós, ainda bem, isso só prova a justeza e a importância de terem sido afastados do Governo, porque senão, de facto, não estávamos aqui a discutir estas matérias. Mas, Sr. Secretário de Estado, dizer-lhe que certamente que registei as respostas que nos deu, quer relativamente ao grupo de trabalho que até final do mês de junho vai fazer chegar propostas relativamente à revisão da lei do associativismo, quer relativamente à Porta 105, mas dizer que também da nossa parte, e o Parlamento tem dois grupos de trabalho constituídos, continuaremos também a fazer esse debate, porque a Assembleia da República tem também um papel importante nisso, e depois cada um, naturalmente, que assumirá em ações as palavras que assume e que profere. Queria pedir-lhe mais queria-lhe pedir, Sr. Secretário de Estado, se nos pudesse dar, porque referiu-se a isso, dados sobre o número de dormidas nas várias pousadas da juventude ao longo dos últimos anos, e seria importante termos inclusivamente esses dados escrutinados por pousadas da juventude. Era importante nos conseguisse fazer chegar esses dados à Comissão. E uma última
matéria. Peço conclua, Sra. Deputada.
Senhora Presidente, mesmo para terminar, uma última questão que se prende com as questões da educação sexual, porque nos falou aqui e a importância da linha do IPDJ gratuita de sexualidade em linha, mas é preciso garantir o cumprimento da lei da educação sexual, que é uma tutela também transversal do Ministério da Educação, mas também do Ministério da Saúde, e sem investimento público, aquilo que está consagrado na regulamentação da lei quanto à existência de gabinetes a funcionar em todas as escolas com os meios necessários, também não será possível concretizar, e portanto é uma matéria que queremos continuar a discutir. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Helga Correia.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, eu queria trazer-lhe uma questão que para nós já não é nova e que está nas prioridades políticas do Programa Orçamental para 2017, que é a concretização da Carta Desportiva Nacional. Eu tive a oportunidade com o seu antecessor de o questionar em fevereiro de 2016 e ele disse-me que esperava ter novidades para breve. Passado mais de um ano, o que é que aconteceu? Ainda continuamos a aguardar. Em novembro de 2016, na discussão do Orçamento de Estado para 2017, eu próprio questionei o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Ministro sobre esta mesma matéria, tendo-nos sido dito que já existiam 220 municípios registados e que o caminho estava a ser feito. No entanto, sabemos que, e isso foi dito também nessa audição, que foi criada uma comissão diretiva com três elementos do IPDJ, o Planeamento Territorial, a Rede de Ensino Superior. No entanto, pegando numa expressão do Sr. Secretário de Estado, não basta criar e dizer que está criado.
quais os objetivos concretos desta comissão diretiva, qual o ponto de situação, porque para nós é importante ver esta situação resolvida e queríamos saber em concreto qual é o ponto de situação da Carta Desportiva Nacional. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado João Torres.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Dar nota de que esta audição tem sido demonstrativa da atividade muito intensa que o Sr. Secretário de Estado tem manifestado desde que exerce as responsabilidades de Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e a prova disso é que desde a sua primeira audição na Assembleia da República só ouvimos a oposição falar sobre aquilo que o Sr. Secretário de Estado faz, e ainda que sejam muitas vezes perspectivas críticas, recordo-me que desde a primeira audição muito fala o PSD do programa 70 já, e esta é uma audição em que o Sr. Secretário de Estado traz inúmeras matérias, não apenas no âmbito da juventude, mas também no âmbito do desporto, e está, evidentemente, de parabéns por isso. Estamos no bom caminho. Levantava-lhe duas questões muito sinteticamente. Uma primeira tem a ver com o programa Simplex. Nós sabemos que em 2016 foram concluídas três medidas no âmbito deste programa de simplificação administrativa e de desburocratização do Estado. Sabemos quão importante isso é para os agentes desportivos e para a população em geral. Gostava de lhe perguntar quais são as perspectivas de aprofundamento do programa Simplex já para este ano e se pode adiantar ou detalhar algo mais sobre essa matéria. E, por outro lado, gostava de lhe falar também sobre as unidades de apoio ao alto rendimento nas escolas. São de facto muito importantes. Neste momento nós temos 4 escolas contempladas, sei que há planos para que outras se juntem a este lote de 4 escolas, e sabemos também que os níveis de sucesso escolar por parte dos alunos e atletas que estão abrangidos por estas unidades, os níveis de sucesso escolar são níveis que estão ou que se encontram acima da média global. Gostava também de lhe perguntar se pode adiantar ou detalhar algo mais sobre este projeto que é tão relevante para a promoção do desporto em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sr. Compreendo o Secretário de Estado e a sua comitiva, a questão que trago aqui é uma questão já recorrente. Mais uma vez queria questionar o Sr. Secretário de Estado o ponto da situação do laboratório de análise antidopagem. Já passou cerca de um ano a sua suspensão da acreditação, enquanto queria questionar qual o ponto da situação neste momento, sendo um laboratório muito importante para Portugal, portanto, o que é que o Governo tem feito nesse sentido para que o reativar rapidamente. A outra questão, também já recorrente, era questionava o Sr. Secretário de Estado sobre o ponto da situação da pista de atletismo número 2 de Jamor, já que temos questionado. O Sr. Secretário de Estado dos Desportos de Juventude, quando esteve cá numa última audição recente, disse que o assunto que se estava a resolver. Portanto, questionava o Sr. Secretário de Estado se já está resolvido, se não está, qual o ponto da situação relativamente a esta pista, se está previsto alguma reabilitação, qual o ponto da situação relativamente ao litígio com a construtora, e no edifício do campo de ténis cobertos. Também sabemos que há algumas infiltrações, alguns problemas, e também o que é que está a ser feito para se impedir que isso continue a degradar. Por fim, depois de ter consultado diversas entidades, o Governo anterior deixou há mais de um ano na passagem de pastas do desporto uma proposta de portaria para a aprovação do regulamento técnico nas instalações esportivas, a regulamentação e decreto-lei que aprovou regimes das instalações esportivas que está em regulamentação. O que foi feito nesta matéria por este Governo relativamente a este assunto? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado António Cardoso.
Obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos. Sr. Secretário de Estado, o plano de apoio à recuperação e beneficiação de instalações desportivas, que já tive a oportunidade de saudar e que também hoje se sente, no movimento associativo, uma esperança no mesmo, já que ele sofreu um interregno de muitos anos e que muita falta faz este plano de apoio ao movimento associativo desportivo. Trabalhos de natureza simples, que desde melhorar as condições dos balneários, dos pisos dos recintos esportivos, a iluminação, até a colocação de aquecimento solar que traz vantagens em termos energéticos, todas essas pequenas obras, como disse, de natureza simples, são fundamentais e por vezes altamente determinantes na qualidade da prestação do serviço esportivo. Temos conhecimento que As candidaturas apresentadas ultrapassaram o valor previsível e, portanto, neste momento, a Secretaria de Estado, ou melhor, o IPDJ, terá à sua frente um número elevadíssimo de candidaturas, ao qual esperamos seja bem-sucedido, seja como for, já mostra como o país estava em termos de necessidades de melhoria das suas instalações. Portanto, a nota que dou é que estes apoios, montantes que poderá 30%, 40% das obras, que serão um alívio elevado para a questão fiscal, no mínimo, que os clubes aceitam bom grado e que vai provocar da parte deles a necessidade de conseguir outras verbas para melhorar as instalações. A questão que eu coloco, Sr. Secretário de Estado, é que vou concluir, Sra. Presidente, é que haja necessariamente um plano racional e objetivo de forma a contemplar as pequenas grandes necessidades dos equipamentos esportivos deste país. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos a terceira ronda, porque houve deputados que, entretanto, prescindiram da palavra. E passo agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado para responder.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Percebo que há uma... Eu julgo que a Sra. Presidente também... Enfim, não tenho que falar por si, mas percebi que os Srs. Deputados e as Sras. Deputadas estavam a dizer, bom, se prescindiram, podíamos ter tido mais tempo. Eu julgo que ultrapassámos bem mais os 15 minutos.
Ultrapassarem muito os 15 minutos.
Só para ficar, digamos, registado, Sra. Presidente, que não é da parte do Secretário de Estado que deixa de haver discussão e, enfim, intervenção nesta comissão. Bom, mas queria cumprimentar todas as deputadas e todos os deputados que intervieram agora nesta última ronda, particularmente a deputada Joana Barata Lopes, porque me dá uma oportunidade de esclarecer algo para ficar muito claro para toda a comissão, que talvez eu perceba que quando falámos pela primeira vez da campanha 70 já, enfim, não admito que as coisas precisem do seu tempo para sedimentarem nas nossas cabeças e no nosso espírito. Eu disse aqui, recordo-me bem na altura, que, digamos, se me perguntassem por um programa e por políticas objetivamente para a juventude, que me bastaria cingir ao artigo 70 da Constituição. E que, portanto, a Constituição era, no fundo, a nossa base programática, o nosso referencial, se quiser, para um conjunto de políticas para a área da juventude. Ó, Sra. Deputada, eu sei que pertence a um partido que a última experiência que teve no governo não foi, enfim, particularmente respeitador da Constituição. Podemos estar aí, digamos, em campos opostos, Sra. Deputada. Mas, ouça, eu gosto de discutir na base, enfim, de factos. Como sabemos, houve medidas que foram tomadas que contrariaram objetivamente a Constituição, mas eu julgo que a Sra. Deputada estará de acordo com isto. Estará de acordo que, inclusivamente, um documento, e eu estou particularmente habilitado agora, que tenho andado a fazer com o Conselho Nacional de Juventude, que também está alinhado, repare, com o próprio 70 já, porque anda a promover umas aulas de Constituição e sobre a Constituição, um pouco por todo o país, e com, enfim, alguns protagonistas políticos, e nomeadamente tiveram a amabilidade de me convidar, portanto estou, permita-me a ironia, particularmente habilitado porque dei uma aula sobre a Constituição ainda ontem e, portanto, um documento que alinha inclusivamente com documentos políticos tão relevantes e importantes que são para todos nós, para as pessoas, para as pessoas não só para os portugueses, o mundo inteiro, como é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Para nós a Constituição é mesmo importante. E a efetivação dos direitos dos jovens que estão referidos no artigo 70, vou-lhe dar 3 ou 4 exemplos só para matarmos a conversa do que vocês querem passar. Não tem de facto o caminho muito fácil a fazê-lo, que é conversa e não há depois, digamos, exemplos práticos. Vou-lhe dar. Olha, a Constituição, no artigo 70, refere o direito ao ensino e o direito ao desporto. Sabe o que é que nós podemos fazer na prática? Criar as unidades de apoio ao alto rendimento na escola, que permitem precisamente os jovens compatibilizar a prática desportiva com o estudo. E aproveito para responder ao Sr. Deputado João Torres, que me questionou sobre isto. Agora vão passar a ser mais 5 as escolas no próximo ano. Vamos lá ver. São quatro, foi um sucesso. Vão ser 9 no próximo ano e não estejam os senhores deputados à espera que isto seja alargado a todas as escolas do país, porque não é esse o objetivo, nem faz isso sentido. Agora, garanto-lhe que há já hoje, ó senhora deputada, com toda a seriedade, há centenas de jovens a aproveitarem esta oportunidade. Para o ano haverá mais ainda, porque vamos, como lhe digo, passar para 9 escolas no total das unidades de apoio. E não desprezem algo. Se falarem com o movimento desportivo, é elogiada absolutamente toda a gente. Sabe porquê, senhora deputada? Porque é na prática, a aplicação da legislação que eu me farto dizer que o país já tem. Só que não era aplicada. Mas continua a dar mais exemplos. Sabe quando o artigo 70 da nossa Constituição diz que os jovens têm os direitos, digamos, a informação e têm direitos sexuais e reprodutivos que lhes são garantidos? Pôr a linha da sexualidade, e aproveito para falar um pouco também e responder à deputada Rita Rato, garantir a gratuitidade desta linha é estar com uma medida específica. Ó, senhora deputada, o senhor deputado não pode dizer assim: bom, faz proclamações, mas não tem medidas. E depois, quando eu lhe estou a falar das medidas, não pode estar a dizer que não são medidas. É que garantir a gratuitidade da linha, sabe que esta linha já fez mais de 100 mil atendimentos. Deixou de ser gratuita. Sabe para quantos atendimentos caiu, senhora deputada? Para 4 mil. Para 4 mil em apenas 7 anos. De 100 mil atendimentos passou para 4 mil. Estamos, como lhe disse, agora a recomeçar um caminho. Aumentámos 58% no primeiro trimestre os atendimentos desta linha. Mas eu continuo-lhe a dizer mais, sabe, senhora deputada? Efetivar os direitos dos jovens com base no artigo 70, sabe o que é? É quando diz a Constituição que os jovens têm o direito ao associativismo e à livre criação, é garantir o pagamento do PAJ a tempo e horas para garantirem efetivamente aquele direito constitucional. E, por exemplo, no gosto pela criação livre, lançar o empreende já, porque empreender também é criar, senhora deputada. A senhora deputada, enfim, disse que havia outros partidos aqui nesta Assembleia que não gostavam muito do empreendedorismo. O Partido Socialista gosta do empreendedorismo e entende-o também nesta vertente do gosto pela criação livre, que uma vez mais está referido no artigo 70. Senhora deputada, acho que está hoje, aproveitei de facto a oportunidade, para deixar claro a importância simbólica da campanha 70 já, porquanto daí decorrem N medidas que nós podemos fazer para efetivar os direitos da juventude. Bom, queria rapidamente também referir-me à Carta Desportiva Nacional. Senhora deputada Helga Correia, acompanho-a na sua reivindicação, então o que é feita a Carta Desportiva Nacional. Olhe, senhora deputada, a Carta Desportiva Nacional, como sabe, teve entregue a um instituto do território e territorialidade, qualquer coisa deste género, que eu entendi inicialmente, e foi o anterior governo que, digamos, adjudicou isto, esta matéria a este instituto. Eu até pensei inicialmente que era um instituto público, depois percebi que não era público, era um instituto privado. Bom, mas os senhores lá fizeram o seu trabalho e lá fizeram, como se tinha comprometido este ano, um concurso para perceber que entidade é que poderia passar a gerir, digamos, a Carta Desportiva Nacional. Está encontrada a entidade, vai ser uma instituição de ensino superior público. O trabalho vai ser feito, portanto, uma vez mais, em parceria com o conhecimento, com as universidades, com os institutos politécnicos e bem, do meu ponto de vista. Nós, muito em breve, será conhecida qual é a instituição que vai tratar da Carta Desportiva Nacional e os tais 200 municípios registados que lhe tinha falado anteriormente, vai, portanto, é esta entidade que vai, no fundo, coordenar toda a Carta Desportiva a nível nacional, que vai estabelecer os contactos com os municípios. Aproveito para responder, a deputada Diana Ferreira já não está cá, mas acho que terá sido ela Aí está ali. Já não tenho a certeza se foi a senhora deputada Helena Ferreira, mas alguém me questionou sobre as infraestruturas das universidades e das escolas também. Portanto, a Carta Desportiva Nacional vai dar também uma ajuda a isso. E como lhe digo, o ponto de situação é este. Está encontrada a universidade, estamos a ultimar, e só por isso não transmito, estamos a ultimar o acordo de parceria, exatamente que responsabilidades é que vão ter, que contrapartidas também vão ter, mas isso vai acontecer até ao final deste mês de maio, e a partir daí conhecerá seguramente um grande incremento e pode registar as minhas palavras, tal como registou as últimas informações que lhe dei sobre esta matéria. Sr. Deputado Jorge Campos, obviamente que aqui também, uma vez mais, a Secretaria de Estado, e como o deputado João Almeida tem referido várias vezes ao longo da audição, tem um papel de influência e de procurar tal transversalidade, quer na juventude, quer no desporto. É evidente para si, pareceu-me, deixe-me dizer-lhe que para mim também é evidente, e espero que sejamos acompanhados por todas e por todos os deputados desta comissão, que, obviamente, alguma linguagem utilizada em alguns programas são de incitação à violência. Aliás, devo dizer-lhe que nas reuniões que faço regulares com os agentes esportivos, houve já quem me dissesse que, digamos, um juiz ou um magistrado do Ministério Público que estivesse, como se costuma dizer em português, a ver com olhos de ver e a ouvir com ouvidos de ouvir certas intervenções, se calhar no dia seguinte chamaria esses intervenientes nesses programas a dizer, então, mas explique lá um bocadinho melhor o que é que o senhor ontem esteve a dizer sobre isto e aquilo, e se isto não consubstanciam efetivamente, digamos, crimes, palavras e imagens, é verdade. E daí, de facto, procurarmos ter esta relação, uma vez mais, também com o Ministério da Cultura. Como sabe, depois isto cruza com uma entidade reguladora para a comunicação social. É um tema também, não vamos escondê-lo, julgo que devemos falar aqui com toda a franqueza e seriedade, obviamente, e não vamos escondê-lo, que levantará sempre grande polémica, porque se coloca sempre a questão da liberdade de expressão, então, mas eu não posso dizer, porque é que não posso dizer, e portanto tem que ser tratado com a delicadeza que o próprio tema exige, mas para mim parece-me claro que é também um caminho que tem que ser feito no combate à erradicação na violência no desporto. Mas o Sr. Deputado João Almeida falou sobre medidas específicas. Ao Sr. Deputado, eu já aqui falei, mas o policiamento, o vídeo-árbitro, os relatórios de arbitragem públicos, o quadro sancionatório disciplinar, mas também o quadro sancionatório, por exemplo, a Assembleia aprovou legislação no que diz respeito ao match fixing, e efetivamente lá houve a coordenação com o Ministério da Justiça no aumento das molduras penais. É evidente que tem que haver essa articulação. É evidente que nós próprios estamos a refletir, e eu já fiz referência a isso, ao nível também da administração interna, procurar com os senhores polícias, com a Guarda Nacional Republicana, também contributos, e a minha colega, a Secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Onete, tem estado a fazer também esse trabalho. E eu tenho procurado fazer esse trabalho junto dos meus colegas também. E nunca esquecer, e eu hoje ainda não tive a oportunidade de fazer aqui referência a isso, e ainda bem que estamos agora a falar sobre este tema, porque me permite fazê-lo, nunca esquecer a sensibilização, nunca esquecer a prevenção. E, portanto, nós temos um Plano Nacional para a Ética Desportiva, nós temos mais de 1.800 ações feitas neste plano e, portanto, temos que trabalhar cada vez mais também a prevenção com as federações desportivas, e ainda bem que o Sr. Deputado João Almeida reconhece efetivamente este princípio da subsidiariedade e que há hoje as federações desportivas. Reparem uma coisa, este sucesso desportivo, já que estamos a falar em matéria de futebol, obviamente que não é alheio a termos ganho o Campeonato da Europa de Futebol, digamos, o grau de excelência que nós temos hoje também dos dirigentes desportivos ao nível da própria federação. Mas a federação também vive de jogadores que são, no fundo, treinados, preparados em clubes. E o grau também, e a fasquia, de facto, da excelência que nós temos hoje ao nível dos clubes, e que obviamente não é despiciando a capacitação dos seus próprios dirigentes contribuem para todo este sucesso. Portanto, há que confiar efetivamente nas federações esportivas, porque elas têm-nos dado provas e demonstrado que estão à altura das responsabilidades. Deixem-vos falar, por fim, o deputado João Torres, portanto, a questão da Zoar já referi. A questão do Simplex, Sr. Deputado, é evidente que estamos empenhados na simplificação administrativa. Tivemos 3 medidas em 2016, temos mais medidas para implementar ao longo de 2017, medidas que efetivamente vão de encontro à facilitação, ao acesso mais, digamos, mais facilitado, mais simples do cidadão também nas matérias do desporto e da juventude. Por fim, a questão do Jamor, as questões do Jamor, aliás, está à procura da folha, o deputado Joel Sá, que nos coloca algumas questões, eu já tive a oportunidade de dizer. Sr. Deputado, em 2017 vão ser gastos 2.185.000 euros em requalificação de infraestruturas desportivas no Jamor. A questão da pista do atletismo do Jamor está em discussão com o empreiteiro. Nós temos, mas atenção, é bom dizê-lo, já houve um melhoramento feito, que também era uma grande queixa que se fazia e que seguramente estão ao corrente, que era a questão da iluminação. Portanto, senhoras deputadas, senhores deputados, agora quando formos à pista número 2 de atletismo do Jamor, já vamos poder verificar que efetivamente a iluminação já existe e já permite, portanto, enfim, agora estamos beneficiados também pelo horário de verão, não é? Temos luz, não necessitamos, aliás, de luz artificial, tanto até mais tarde, mas efetivamente a iluminação veio a tempo ainda do horário de inverno e, portanto, de facilitar a vida a quem ali quer treinar. Mas relativamente, quero deixar-lhe, acho que já disse isto nesta comissão, mas as obras vão ser feitas sempre e uma vez mais em articulação com a Federação Portuguesa de Atletismo e que vai, obviamente, acompanhar todo esse processo. Relativamente aos campos de ténis, deixe-me dizer-lhe, não tenho a certeza se já o transmiti aqui também nesta comissão, mas o IPDJ está em processo de negociação, no fundo, para chegar a um entendimento com a Federação Portuguesa de Ténis, para que seja a Federação Portuguesa de Ténis, a exemplo do que já acontece com a Federação Portuguesa de Golfo e com o campo de golfo do Jamor, portanto, ser a Federação Portuguesa de Ténis a gerir os equipamentos de ténis, no fundo, que estão disponíveis no Jamor, os campos, os cortes de ténis exteriores, o próprio pavilhão, portanto, toda essa infraestrutura, com a possibilidade, inclusivamente, de doravante ser a Federação Portuguesa de Ténis a fazer alguns melhoramentos. Entendemos que esse também é um caminho acertado. Do nosso ponto de vista, o Jamor é do Estado, evidentemente, há quem costume dizer que é a joia da coroa do IPDJ, continuará a ser, mas estabelecimento de parcerias com federações desportivas parece-nos ser, digamos, um caminho acertado, na medida em que muitas vezes estão mais capacitadas, inclusivamente até, e há aqui o reconhecer, muitas das vezes do ponto de vista financeiro, para fazerem uma intervenção mais, digamos, ajustada e que todos queremos. Senhor Deputado António Cardoso, tenho que lhe falar sobre a questão do PRID. Olhe, Senhor Deputado, já me disseram aqui, na área da juventude, o que é que estão a fazer e que há proclamações. Eu estou mesmo muito satisfeito com a nossa, digamos, ação governativa, porque sinto que estamos a fazer, de facto, muitas coisas em muitas matérias, em muitos domínios. Lançámos em 2017 o PRID. O Programa de Reabilitação das Infraestruturas Desportivas responde a uma necessidade objetiva que o país tinha, que eu verifiquei no terreno, uma vez mais nas visitas que faço aos clubes de base local, que faço aos municípios, e que percebo essas necessidades. Estamos a anos-luz, atenção, preciso sempre aproveitar esta oportunidade para o dizer. Há décadas, portanto, nunca alinhar naquela conversa do antigamente é que era bom. É evidente que o país hoje está dotado de infraestruturas desportivas que não têm comparação com o que aconteceria na década de 80 ou mesmo na década de 90. Mas as necessidades fazem-se sentir, naturalmente. E precisamente, Sr. Deputado, nessas pequenas intervenções, muitas vezes nos melhoramentos do balneário, nos melhoramentos das condições das infraestruturas para a prática desportiva e, sobretudo, muito ao nível dos clubes de base local. O IPDJ há anos, e quando digo há anos, digo já não só a incluir os anos de governo de PSD-CDS, mesmo em anteriores governos do Partido Socialista, já não disponibilizava no seu orçamento apoios às infraestruturas desportivas. Eu não quero fazer grande alarde disto, e sou, uma vez mais, com toda a sinceridade, porque acho que, evidentemente, vão ficar muitas e muitas candidaturas de fora. Eu quero aqui anunciar que foram 570 candidaturas feitas a este programa do IPDJ, que abriu apenas pelo prazo de um mês. Tenho a certeza absoluta que, se tivesse aberto mais tempo, mais candidaturas apareciam. Agora, o que é que eu quero, de facto, alcançar com este período? Olha, quero chegar a 2019, que é quando termina esta legislatura, e quando me perguntarem, então o senhor, enquanto Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, e particularmente na questão do desporto e das infraestruturas, o que é que fez? E eu vou dizer, olha, inscrevi uma verba em 2017, voltei a inscrever em 2018, voltámos a inscrever em 2019, e o objetivo é que possa crescer um bocadinho, para depois, em apoio e com apoio e em articulação com os municípios, termos no final e no quadro da legislatura um investimento que eu calculo em mais de 10 milhões de euros, que precisamente no melhoramento das infraestruturas desportivas, nestes pequenos melhoramentos que são tão importantes para os clubes de base local e para os municípios. Senhoras deputadas, senhores deputados, eu quero agradecer muito a vós, as vossas intervenções, obviamente à senhora Presidente da 12ª Comissão, deputada Edith Estrela, e para terminar esta minha intervenção, queria que todos e todas as deputadas levassem este livro comemorativo dos 20 anos do Serviço Voluntariado Europeu. Trouxemos vários exemplares, porque efetivamente nos parece ser, enfim, uma publicação muito interesse, um serviço que está tão intimamente ligado, como sabemos, ao programa e ao Erasmus+. Estamos em comemoração de 30 anos de Erasmus+. Aliás, recentemente o seu Primeiro-Ministro teve a oportunidade de receber na residência oficial vários, digamos, utentes desse grande programa que é o Erasmus+. O Serviço Voluntariado Europeu está-lhe intimamente ligado e, portanto, uma edição para cada uma e para cada um dos senhores deputados. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Chegamos assim ao fim da nossa audição regimental. Agradeço ao Sr. Secretário de Estado os esclarecimentos, as informações que nos trouxe. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados também a sua participação. Foi um debate muito profícuo, interessante, útil, e nós vamos continuar com a nossa reunião. Desejo ao Sr. Secretário de Estado e à sua equipa as maiores felicidades e que tenham um bom resto de dia. Julgo que nos voltamos a encontrar no dia, salvo erro, dia 20 de junho, para a nova audição regimental. Peço às senhoras e aos senhores deputados que não se ausentem, porque a nossa reunião vai continuar. Senhoras e senhores deputados, vamos dar continuação à nossa reunião. Passamos ao ponto 2, de informações. Baixo à comissão o projeto de resolução número 831/13 do Bloco de Esquerda, fim do financiamento público às garraiadas académicas. Pergunto ao Sr. Deputado Jorge Campos se é, o debate é para ser feito em comissão ou em plenário?
Em comissão, Sra. Presidente.
Em comissão, muito obrigada. Ponto seguinte, no dia 16 de maio, terça-feira, a Comissão vai visitar o Museu da Farmácia de Lisboa. Nesse mesmo dia vai ter lugar, às 17h30, no Museu da Farmácia, um colóquio subordinado ao tema Desumanidade e Justiça, as experiências médicas durante o período nazi, 1933-1945. Contará com a presença do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, tendo o seu diretor convidado todos os senhores deputados a estarem presentes. O programa vai ser, será oportunamente distribuído. Está prevista a saída da Assembleia da República às 17h e o regresso às 21h30, uma vez que essa visita, como é do conhecimento de todas e de todos, inclui também jantar. Ponto seguinte, a senhora deputada Ana Mesquita pediu que a audição dos peticionários da petição número 273/13, que solicitam a desvinculação de Portugal do Tratado e Protocolos Modificativos ao Acordo Ortográfico de 1990 e a revogação da resolução do Conselho de Ministros número 8/2011, tenha lugar no dia 16 de maio, às 10h. Nós temos a audição do Comitê Paralímpico às 10h30, portanto pode ser às 10h, não vejo inconveniente. Gostaria que a senhora deputada Ana Mesquita dissesse era qual era a sua intenção, uma vez que...
Às 11h. Os peticionários podem vir às 11h.
Não, às 10. Está aqui.
Mas
às 10.
A senhora deputada...
Comitê... Senhora deputada, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, do contacto que eu realizei com os peticionários, eles colocavam como disponibilidade não às 10, mas às 11 da manhã, mas pode haver eventualmente um contacto ainda por parte dos serviços a tentar articular a agenda da melhor forma, mas foi o que eles tinham transmitido.
Deputada, já agora, quais são os peticionários, porque de acordo com a lista que nós temos, os primeiros peticionários são António Arnon, António Lobo Xavier, António Bagão Félix, António Lobo Antunes e por aí fora. E gostaria de saber, quer dizer, quais são, quem são os peticionários que vamos contactar, porque é uma vez que os primeiros subscritores é que deveriam ser contactados.
Sr. Presidente, eu creio que os serviços é que normalmente operacionalizam este tipo de contactos, não é propriamente o deputado que diz que é o A, o B ou o C da petição, porque há um contacto associado à petição e, portanto, é esse contacto que é utilizado. Neste caso, quem tem estado a manifestar o contacto mais aproximado em representação dos peticionários tem sido o Dr. Ivo Barroso. Mas creio que, havendo o contacto disponibilizado no formulário de petição, há de seguir a tramitação que é corrente para qualquer outra petição.
Muito obrigada, Sra. Deputada. No dia, às 11h, não é possível, porque já temos o agendamento do Comitê Paralímpico para as 10h30. Portanto, vamos ver se fosse às 10h antes, era possível. Assim sendo, vamos ver quando é que se pode, qual o ajustamento que podemos fazer em função também da ordem de trabalhos que já está definida para o dia 16 de maio. Ponto seguinte, coloque o modelo de organização do Sistema de Criação Artística Nacional, que estava inicialmente marcado para o dia 23 de maio, que teve de ser adiado ou alterado em função dos agendamentos do plenário. E por isso eu julgo que é possível manter para o dia 23, mas em vez de ser de tarde, ser de manhã. Ou seja, passou a haver plenário dia 23 às 15h e podemos fazer realizar o colóquio no dia 23 às 10 da manhã. Sr. Deputado Jorge Campos, que tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não é propriamente uma hora que nos agrade particularmente, uma vez que muitas das estruturas vêm de fora de Lisboa, portanto têm que sair de madrugada de Bragança, de Vila Real de Santo António, mas uma vez que não há disponibilidade de agenda noutra data, muito, muito bem, ficarei até essa hora.
Obrigada, Sr. Deputado. Eu compreendo, mas de facto, como já disse várias vezes em várias reuniões da nossa Comissão, estamos com uma agenda, e presumo que outras comissões tenham o mesmo problema, porque temos este mês, já tivemos e vamos ter jornadas parlamentares de diferentes grupos políticos, e houve alterações também de agendamentos para plenário que nos levaram a alterar substancialmente os nossos agendamentos de comissão. Portanto, fica então para dia 23 às 10 da manhã. Também a Conferência sobre Cultura no âmbito da Iniciativa Lisboa Capital Ibero-Americana de Cultura 2017, que estava inicialmente marcada para o dia 30, devido também à marcação das jornadas parlamentares do PSD, tem de ser adiada, provavelmente para 27 de junho, mas como ainda há tempo para depois se confirmar. A visita à exposição José de Almada Negreiros, Uma Maneira de Ser Moderno, no Museu Calouste Gulbenkian, que esteve também agendada para um outro dia, já não me recordo qual, proponho que seja agendada para 24 de maio de manhã. Às 10 horas, partida daqui da Assembleia às 10 horas, lá às 10h30. E, portanto, convém que quem se tinha inscrito confirme o seu interesse e disponibilidade em participar, e agradeço que quem não se tinha inscrito e que tenha disponibilidade o possa fazer o mais depressa possível. Temos também, eu julgo que esta iniciativa que esteve inicialmente marcada para o dia 18 de maio, que talvez se possa manter. Vamos verificar com o Museu da Farmácia, portanto, o Dia Internacional dos Museus e lançamento da biografia de Dona Arnoux. Não respondo. Ok, pronto. Vamos ver se é possível manter para 18 de maio, no final do plenário. O Sr. Presidente da Assembleia da República autorizou que a sessão comemorativa do Dia Nacional das Coletividades se realizasse com o apoio da 12ª Comissão nas instalações da Assembleia da República a 31 de maio, dia em que decorrem também as jornadas parlamentares do Grupo Parlamentar do PSD. E, portanto, gostaria de ouvir a vossa opinião e se os grupos parlamentares se querem fazer representar nesta sessão. Pois, mas foi autorizada a realização e, portanto, o que eu pergunto é se os grupos, os parlamentares se querem fazer representar, qual é a vossa opinião? Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dar a informação, enfim, e contributo para a questão que a Sra. Presidente nos colocou, de que, tanto quanto sei, estão a ser enviados convites diretamente para cada um dos grupos parlamentares para se fazerem representar nessa iniciativa, portanto, que decorrerá em simultâneo com as jornadas parlamentares do PSD. Nesse sentido, sem retirar o sentido da oportunidade da própria Comissão poder dar alguma indicação sobre essa matéria, queria apenas deixar esta nota porque, ainda que nós possamos decidir algo em contrário, está a haver contactos diretamente com os grupos parlamentares e, portanto, a decisão está um pouco na esfera de cada uma das forças políticas representadas na Assembleia da República.
Obrigada, Sr. Deputado, por essa informação, mas faz todo o sentido que se coloque aqui, uma vez que é com o apoio da 12ª Comissão. E, portanto, nós tratamos, porque nós não temos de ter conhecimento daquilo que são as iniciativas entre quem representa as coletividades com os grupos parlamentares, mas sim aquilo que se passa com a 12ª Comissão.
Não, Sr. Presidente, deputado, tem a palavra. Apenas para, enfim, ir ao encontro absolutamente da sua declaração sobre essa matéria. Era apenas para dar nota de que presumo que os grupos parlamentares estejam já a responder a esse convite diretamente, o que pode causar aqui alguma entropia. Em todo o caso, eu acho que o princípio prevalecente é de que no dia ou nos dias em que há jornadas parlamentares de quaisquer forças políticas que se constituam como tal na Assembleia da República, o princípio que deve ser seguido genericamente é o de nesse dia não haver iniciativas de âmbito parlamentar. E digo isto a respeito das jornadas parlamentares do PSD, mas poderia dizer o mesmo a propósito de quaisquer outras jornadas parlamentares. Portanto, se houver a oportunidade de adiar essa iniciativa ou esse momento, eu penso que é de todo desejável. Não sendo possível, penso que ficará ao critério de cada grupo parlamentar decidir em conformidade com a sua disponibilidade e agenda.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar a palavra? Assim sendo, passamos ao ponto seguinte. Pedido da investigadora Andreia Caetano, da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação, que se encontra a desenvolver um projeto de doutoramento relacionado com cidadania europeia e participação cívica e política de jovens, da possibilidade de, ela gostaria de obter uma entrevista de um senhor deputado da Comissão sobre estas temáticas da cidadania europeia e participação cívica e política de jovens. A entrevista, tanto poderia ser presencial como via Skype. Quem é que deputados ou quem é que está disponível, quem é que está interessado para o agendamento desta entrevista e dando o seu contributo para este projeto de doutoramento? Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Sr. Presidente, não sei qual será aqui o critério a seguir, em todo o caso, disponibilizar um deputado do grupo parlamentar do PS, se ninguém mais se disponibilizar, nós podemos assumir o compromisso de colaborar nessa dissertação de doutoramento.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguém deseja usar a palavra em relação a este ponto? Não sendo o caso, passamos ao ponto 3, apreciação e votação da ata da reunião anterior. Foi distribuída a ata, não houve nenhum pedido de alteração. Sra. Deputada Diana Ferreira tem a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. É só uma pequena correção que também já tinha falado com a Dra. Maria Mesquitela, porque há duas votações que foram feitas na última reunião nas quais o PCP não esteve presente. E há há uma referência de facto à ausência do PCP, mas na outra há uma referência à presença do PCP, o que claro. não pode ter lugar, e era para fazer essa correção, porque o PCP não teve na votação nem da ata, nem do documento seguinte. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Informam-me que já foi feita a devida correção e, portanto, podemos dar como aprovada a ata, tendo em conta que a correção já foi feita. Ponto 4, apreciação e votação do parecer do Projeto de Lei nº 507/13 do PSD, defesa da transparência e da integridade nas competições desportivas, de que é relator o Sr. Deputado António Cardoso, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu quero, antes de mais, procurar sintetizar, porque o documento é bastante extenso e penso que a hora não me recomenda a esta exaustidão. Bom, o presente parecer sobre o projeto de lei 507/13 foi apresentado pelo deputado do Partido Social Democrata, que visa a defesa e da transparência e integridade nas competições esportivas, através da criação de deveres de transparência relativos à titularidade do capital das sociedades esportivas e ao reforço da categorização das competições, bem como à constituição de obrigações para as federações esportivas no investimento em programas de defesa da integridade e da verdade esportiva nas competições. Em caso de aprovação, este projeto visa alterar 5 diplomas, respectivamente o Decreto-Lei nº 10 de 2013, Decreto-Lei 248-B de 2008, Decreto-Lei 273 de 2009, Decreto-Lei 66 de 2015, Decreto-Lei 67 de 2015. Sob o ponto de vista sistemático, esta iniciativa é composta por 7 artigos. E o relatório faz uma dedicação exclusiva a cada artigo, ou ao artigo 1º, ao 2º, ao 3º, ao 4º, ao 5º, ao sexto e ao sétimo, ao qual eu agradeço que me dispensem de ler, até porque está na vossa posse e, portanto, podem acompanhar esse texto. No entanto, na parte final, queria adiantar que a iniciativa não dispõe de uma nova dedicada à entrada em vigor, pelo que nesse contexto se aplica o disposto número 2 do artigo 2º do formulário dos diplomas, que consagra, na falta de fixação do dia, os diplomas referidos no anterior entram em vigor em território nacional e no estrangeiro no 5º dia após a sua publicação. Portanto, é uma nota que este relatório faz menção. E, por outro lado, em caso de aprovação, importa salientar, do ponto de vista da redação técnico-jurídica do articulado, para efeitos de eventual aperfeiçoamento em sede de especialidade, que as epígrafes dos artigos 2º e 6º devem explicitar sinteticamente o seu conteúdo, bem como a necessidade de acautelar a observância do disposto número 1 do artigo 6º do formulário dos diplomas, onde se prevê que os diplomas que alterem outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, no caso, tenha havido alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que precederam essas alterações, ainda que incidam sobre outras normas. Passo a ler o objeto e a motivação da iniciativa, que me parece que é suficientemente esclarecedora para qualquer dúvida que as senhoras e senhores deputados possam ter. Os autores começam por referir que, com a aprovação do novo regime jurídico da responsabilidade penal pela manipulação e corrupção das competições desportivas, foi dado pela Assembleia da República um passo muito importante na defesa inclinável dos valores da ética, da lealdade e verdade desportivas. Os autores consideram que as ferramentas ligadas à investigação e à perseguição penal, sendo fundamentais, estão longe de escutar a magna questão de transparência e integridade das competições desportivas, principalmente atendendo à acelerada evolução e ao acumular de riscos que a enorme relevância social e económica do desporto tem determinado. Deste modo, os autores assinalam que o reforço dos deveres de transparência ou das obrigações de investimento em programas de defesa da integridade das competições se apresentam também como iniciativas e merecem um inovador e adequado tratamento legislativo. Assim, o grupo de deputados subscritores sinalizam que a presente iniciativa opera alterações relevantes em 5 diplomas centrais do edifício legislativo relacionado com o desporto nacional, conforme já mencionado anteriormente neste parecer. Os autores consideram necessário que exista um cabal conhecimento da efetiva titularidade do capital social das sociedades esportivas, pelo que defendem a criação de mecanismos legais que favoreçam o escrutínio, aportem clareza e afastem a opacidade. Neste sentido, propõem a existência de uma obrigação legal de comunicação à Federação respectiva e ao Instituto de Desporto no início de cada época desportiva, de uma relação completa dos titulares, individuais ou coletivos, de participações qualificadas no capital social de cada sociedade desportiva e que essa relação seja objeto de acesso à consulta pública em base de dados própria a disponibilizar pela Federação respectiva. Considerando essa obrigação legal, entendem igualmente por necessária a existência de sanções de natureza desportiva, por outro, que o estrito cumprimento desta obrigação de transparência pelas sociedades esportivas seja condição da sua elegibilidade para serem objeto e, com isso, financeiramente poderem beneficiar de apostas desportivas. Procurando ainda a defesa da integridade das competições desportivas, os autores propõem uma clarificação da proibição legal de detenção de participações no capital social de mais de que uma sociedade esportiva participante na mesma competição. E em defesa da transparência enquanto fator decisivo para a credibilidade das competições esportivas e da verdade esportiva, pelo que apresentam a obrigação legal nas competições profissionais de publicitação dos relatórios dos árbitros, bem como dos atos e fundamentos para a sua classificação. Faço aqui uma nota que ontem mesmo a comunicação social divulgou que esta publicitação dos relatórios dos árbitros vai já entrar na próxima época. Seja como for, é um registro que necessariamente deve constar aqui. Finalmente, os autores vêm propor a criação de uma nova obrigação das federações esportivas. Com efeito, entendem que no plano das obrigações de investimento em programa de defesa da integridade das competições, consagra-se a obrigação de cada federação desportiva aprovar e pôr em execução um programa próprio com esse objetivo, aprovação que passa por ser condição necessária para a atribuição de quaisquer apoios a conceder pelo Estado, através de contratos de programas desportivos. Em consequência desse entendimento, proponho que o seu eventual incumprimento é a razão para a suspensão do Estatuto de Utilidade Pública Desportiva para a respectiva Federação. Iniciativas legislativas pendentes sobre a matéria. Uma pesquisa efetuada à base de dados do processo legislativo e atividade parlamentar verificou-se que neste momento não se encontram pendentes iniciativas legislativas versando sobre a matéria conexa. Opinião do deputado relator, o deputado relator do Presidente do presente parecer, reserva nesta sede a sua posição sobre a iniciativa legislativa em apreço. Conclusões. A Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, a reunião realizada 9 de maio de 2017, aprova o seguinte. Parecer. O projeto de lei número 507/13, segundo defesa da transparência e da integridade nas comissões desportivas, reúne os requisitos constitucionais e legais regimentais para ser apreciado em plenário da Assembleia da República, reservando os grupos parlamentares as suas posições e decorrendo sentido de voto para o debate. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Está aberto o debate. Não tenho pedido. Sr. Deputado Pedro Pimpão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para cumprimentar realmente o relator, porque esta é uma matéria tecnicamente muito, muito exigente e nota-se no relatório, no parecer, que é um parecer que diz respeito à letra da lei, ao objetivo da lei, sem muitos considerandos do ponto de vista pessoal ou ideológico, e, portanto, queria cumprimentar o relator pelo parecer apresentado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Para o mesmo efeito, Sr. Presidente, para cumprimentar o Sr. Relator. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Passo a palavra ao Sr. Deputado Relator.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para agradecer as saudações dadas e também deixar uma palavra ao Sr. Tiago Gonçalves, porque teve uma colaboração muito especial neste relatório. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado António Cardoso pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Passamos ao ponto 5, requerimento para audição do Ministro da Cultura e de outras entidades a propósito do ato de vandalismo cometido sobre a Rocha 2 de Piscos e da situação da Fundação Coaparque. O requerimento do PCP, passo a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu creio que o requerimento está relativamente detalhado acerca desta situação, mas efetivamente dizer que o que aconteceu na Rocha 2 de Piscos é muito grave. Temos que dizer que é uma rocha que teve 15 mil anos sem que lhe tivesse acontecido qualquer dano e chegamos agora e efetivamente, além das inscrições que lá estavam contempladas anteriormente, agora conta com uma bicicleta e com umas iniciais a dizer BIC, portanto, em cima de uma figuração extraordinária, reconhecida pelo seu valor cultural e patrimonial a nível mundial, no âmbito de um conjunto que é classificado como património mundial da humanidade, e efetivamente dizer que ao longo do tempo foram várias as entidades que foram alertando para a possibilidade disto um dia vir a acontecer, sobretudo por aquilo que em termos da diminuição da vigilância e da segurança dos núcleos rupestres estava a acontecer e naturalmente que essa falta de vigilância poderia de certa maneira ser um próprio convite para que este tipo de situações viessem a verificar-se. O PCP desde sempre sinalizou esta questão como algo muito importante a ter em conta, inclusivamente no projeto de resolução que entregámos em maio de 2016, alertávamos especificamente para esta possibilidade a gravidade disto poder vir a acontecer. Outras entidades também o fizeram, e nomeadamente foi conhecida esta semana a posição da Associação dos Arqueólogos Portugueses, que referiram precisamente isso, os contactos que efetuaram, alertando para o risco que estava em cima da mesa por haver falta de vigilância à medida necessária daquilo que é o valor patrimonial que ali se encontra em questão. Infelizmente, os receios das várias entidades acabaram por confirmar-se com o que aconteceu e era evidente que precisávamos daqui, de certa forma, perceber toda a situação que tem enquadrado o funcionamento da Fundação Coaparque, quer ao nível financeiro, quer ao nível da estratégia que tem vindo a ser delineada, quer ao nível dos atrasos que se verificaram com a revisão e atualização dos estatutos da Fundação, mas também com o próprio atraso ao nível da tomada de posse do novo Conselho de Administração, tem vindo a ser denunciado que tudo isto, por trabalhadores nomeadamente, tudo isto tem levado transtornos reais no funcionamento da Fundação Coa Parque, mas também de todo o espaço do parque, e que tem havido dificuldades grandes ao nível da gestão de pessoal, da planificação e organização das atividades e também da própria investigação científica. Por isso, seria importante nós na Comissão termos aqui conhecimento exatamente do que é que contribuiu para este desfecho infeliz em relação ao Homem de Piscos, mais concretamente, mas também o que é que pode ser tomado em linha de conta e o que é que deve ser previsto em termos de medidas que evitem efetivamente que casos destes se voltem a repetir. E consideramos que era importante ter o retorno por parte do Sr. Ministro da Cultura e a informação do que é que já foi feito para o apuramento dos factos relativamente a este ato de vandalismo, quais é que são e qual é que é, se já existe uma avaliação sobre a tipologia do dano, se é reversível, se não é reversível, se pode ser minimizado, se não pode ser minimizado, e também ouvir as várias entidades que se têm pronunciado sobre estas matérias, quer ao nível da gestão mais concreta da Fundação Coa Parque, mas também sobre estas questões da vigilância. E por isso, além do Sr. Ministro da Cultura, propomos que sejam auscultadas a Comissão de Trabalhadores da Fundação Coa Parque, mas também a Associação dos Arqueólogos Portugueses, o ICOM Portugal e o ICOMS Portugal, sobretudo no caso, por exemplo, do ICOMS, também tendo em conta que estamos a falar de matéria de património mundial da humanidade e, portanto, tem todo o sentido percebermos qual é a sua avaliação e conhecermos as suas opiniões sobre este caso em concreto e sobre o ponto de situação da Fundação Coa Parque. Era isto.
Obrigada, Sra. Deputada. Quem é que mais deseja usar da palavra sobre este assunto? Sr. Deputado Jorge Campos tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para dizer que naturalmente acompanhamos as preocupações do PCP, de resto temos-nos manifestado por diversas vezes, não apenas sobre esta matéria, mas também sobre questões do património de um modo geral, e nesse sentido damos todo o apoio a este requerimento apresentado agora pelo PCP.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Torres, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Para dizer que, e transmitir em nome do Grupo Parlamentar do PS, que acompanhamos na generalidade as preocupações que aqui foram reproduzidas e, portanto, nada temos a obstar a que se efetive e se materialize o requerimento para a audição do Sr. Ministro da Cultura. Deixava apenas uma nota operacional que tem a ver com a gestão, enfim, da agenda da própria Comissão e, uma vez que se prevê a vinda do Sr. Ministro da Cultura a esta Comissão brevemente, talvez possa ser possível acoplar ou pelo menos considerar no mesmo dia quer a audição regimental, quer esta audição fruto deste requerimento, mas em todo caso gostava de dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se opõe a esta audição no contexto específico em que ela é solicitada. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Assim sendo, vamos passar à votação do requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Em relação agora aos agendamentos, volto a repetir aquilo que já disse e repeti, de que estamos com dificuldades de agendamentos, portanto é manifestamente impossível antes da audição regimental do Sr. Ministro termos disponibilidade de tempo para lhe propormos uma data para ele cá vir, porque não temos, temos todos os tempos, todo o tempo ocupado. Podemos marcar posteriormente a audição regimental ou então também tratar do assunto, que já não é a primeira vez, aliás, que isso acontece. Não aconteceu em relação a outros requerimentos que foram apresentados e que, por razões também de agenda, depois se tratou do assunto durante a audição regimental. Em relação às outras entidades indicadas, vamos também ver agora quando é que será possível proceder ao agendamento, tendo em conta as limitações que são conhecidas. Sra. Deputada Ana Mesquita tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. É só para dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do PCP, não nos opomos à possibilidade de se considerar uma ronda específica durante a audição do Sr. Ministro para nos dedicarmos sobre esta matéria. Não nos opomos a esse esforço, tendo em conta precisamente as dificuldades da agenda.
Obrigada, Sra. Deputada. Não havendo mais pedidos de palavra, e interpreto que haverá concordância, assim será feito, e vamos depois, serão informados das datas de agendamento das outras entidades. Último ponto, gostaria também de dizer ainda que não temos conhecimento de terem sido indicados os nomes a serem ouvidos aqui na comissão e aprovados e votados no dia 11, no próximo dia 11, os indicados para a IERC. Há pouco o Sr. Deputado Jorge Campos levantou um problema que é um problema real e que mereceria a atenção da IERC, mas enquanto não houver renovação do Conselho da IERC, será muito difícil também podermos, por exemplo, prever uma audição da IERC. Acho que terá de ser a nova administração a ser ouvida.
Senhora Presidente,
diga, Sr. Deputado Jorge Campos, tem a palavra.
Uma intervenção muito curta. Gostaria de saber se está em condições de me esclarecer se vão ser eleitos 4 elementos da IERC ou 5.
Senhor Deputado,
é que uma coisa é a lei e outra coisa é aquilo que vamos
dizer. Senhor Deputado, o que eu lhe posso dizer é o seguinte: a lei diz que são 4 nomes que são votados pela Assembleia da República, jamais, penso eu, e eu não votarei 5 nomes, porque a lei diz que são 4. Agora, só poderemos votá-los quando eles forem apresentados. E, portanto, eu, como Presidente desta Comissão, só posso lamentar profundamente, mais uma vez, que não haja condições para, tendo a IERC terminado o seu mandato em novembro de 2016, que não haja condições para, chegados a maio, ainda não haver condições para a Assembleia da República renovar esses mandatos. Último ponto, outros assuntos. Alguém tem outro assunto para apresentar? Não sendo o caso, chegamos ao fim da nossa reunião. Agradeço a vossa presença, os vossos contributos. Um bom almoço e até logo.